Pois é, senta, senta no meu pé. Ó, foi mal. Senta, senta no meu pé de novo. Vai, 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 vai.
Vamos falar aqui sobre expectativas. O que mexe com nós, seres humanos mortais?
Que nos faz realmente ficar loucos, alucinados por algo que vai sair.
Uma sexta-feira, Evandro. Uma sexta-feira, expectativa?
Maluco, eu trabalho, tenho um camelo todo dia pra mim. Já foi isso o tempo tudo aí.
Não, importa mais, né? Você não chega na segunda já pensando na sexta.
Não, tudo igual.
Tudo igual, né?
Sábado, sábado é igual, segunda.
Ah, é? Que tristeza, mano. Que vida é essa, mano?
Pois é, a vida que temos no momento.
E a folga?
Temos que honrar. Então, bom que a folga pode ser qualquer dia.
Pode ser qualquer dia. Tipo assim, eu quero folgar segunda.
Pode.
Pode?
Eu deixo. Eu crio minha própria folga.
Ah, é? Tu é próprio patrão, né?
Mais ou menos, né? Nesse quesito de criar folga, sim.
É, eu também, cara. Engraçado
Mas uma
que
coisa,
eu...
já que eu tenho... Rapidão, Juras. Já
falei.
Que eu tenho minha expectativa, uma coisa que é legal, porque assim, o povo fala, porra, trabalha em shopping, meu Deus, vida de escravo. Só que, cara, você aprende a dar muito mais valor nas suas horas vagas quando você tem menos horas vagas.
Olha aí.
Porque a pessoa que tem
Verdade.
Um trabalhozinho comum lá dele, de segunda a sexta, ele sabe que toda semana ele vai ter 2 dias pra fazer o que ele quiser. Só que 90% da galera não faz porra nenhuma.
É.
Chega sábado e domingo, passa o sábado e domingo e o cara fala, caralho, amanhã chega aquela depressão que todo mundo Sim. fala de domingo à noite. É. E aí o cara não fez nada. E quando você tem só uma folga na semana, você quer fazer aquela hora da folga valer o máximo possível, sabe?
Cara, eu vou te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio.
O Luiz, que é da área da saúde, ele deve passar por isso também.
É isso, eu ia falar uma parada relativa a isso, mas pra mim é o contrário, cara. Teve um tempo que eu tava pegando muitos plantões malucos e eu trabalhava, tipo, 7 dias seguidos, aí tinha um dia de folga, aí voltava no dia seguinte. E, tipo, na moral, cara, é como se você nem tivesse parado de trabalhar. Porque aquele um dia é tão pouco que basicamente não faz diferença, saca? Então eu preciso dos 2 dias, cara, pra realmente desconectar do trabalho. Tem que ser 2 dias pra mim, cara. Senão eu me sinto. Eu podia ter dormido lá, tá ligado? Que
Caralho. Coisa. Aí você folga e fica dormindo o dia inteiro.
Não, tipo, se eu tivesse dormido lá no trabalho, aí acordado e começado no outro dia, pra mim não tinha diferença, saca?
Não, mas quando é a hora você trabalha. Tem que fazer alguma coisa, pô. No dia da folga é o dia que dá da alegria.
Expectativa pra férias. Pra férias, assim, tipo, você vai tirar um mês de férias. Fica expectativa, assim, essa última semana, gente. Aproveita aí que eu vou ser um mês sem trabalhar, vagabundo. E aí? Expectativa não? Ou nem?
Cara, eu tenho horário tudo maluco, então pra mim não tem...
Evan nunca tirou férias, né, Evan?
Tirei, mas eu não fiquei nessa, não. Eu fiquei mais na expectativa. Na época das férias que eu tirei, eu comprei um Wii U. Aí eu fiquei mais na expectativa de jogar o Wii U do que gastar
Tu ainda tem isso?
Não, vendi faz 1000 anos. Não, o Wii U não. Foi o Wii, o primeirão, caralho.
Wii U?
O Wii, o primeiro com o Mario Galaxy e tal.
Entendi.
E aí eu tava na vontade de jogar o Wii, sabe? Não preocupado em ficar de férias.
Mas... Esse assunto expectativa foi porque no pré 99 Vidas aqui, nos bastidores, a gente tava conversando sobre expectativas, sobre as coisas, né, de cultura pop e tudo mais, a gente fica esperando, normalmente filme, série, essas coisas, né?
Eventos esportivos, Jurandir.
Eventos esportivos, exatamente, uma grande final.
Final da Champions League. Coisa que nem muda em nada da sua vida, mas você fica, caralho.
Super Bowl, né, que você não entende porra nenhuma.
Como a gente não ficou na abertura da Copa?
Mas... Estávamos conversando há pouco sobre o trailer de Warcraft.
Caralho, o Jurandir é o rei do hype. Eu tô falando pra vocês, mas vocês não me acreditam. O Jurandir me fala pra mim que a porra desse trailer de 15... Trailer, é um teaser, que é o trailer do trailer. De 15 segundos, o cara já falou que é melhor do que todos os filmes do Tolkien.
Adeus Tolkien, né? Hashtag, né? Adeus hashtag do
Caralho,
Warcraft.
Mano.
Vai ser lindo demais, cara. Vai ser Jundi, fantástico.
Ele não tem a menor... Pariu. Não, ele não tem o menor... Como é que se diz? Ele não se constrange de forma alguma de falar essas coisas absurdas, tá ligado? Tipo, eu nem sou... Não, tá que nem sou.
Chupa Seus Anéis.
Olha, eu nem sou grande fã de Senhor dos Anéis dos filmes, mas eu reconheço que são super produções incríveis. Porra,
mas o Senhor dos Anéis.
Esse era muito alugado.
Caralho.
Esse era muito... Não, mas eu digo Oscar, o único Oscar que Nossa, vale, Evandro.
O terceiro ganhou 11.
É, o terceiro não, fez a
Jurandir, qual o Oscar que vale? Qual o Oscar que é lembrado anos depois?
Melhor filme.
Então, sim. Tu acha? Porque, vamos ser sérios, esse é o Oscar que vale, mano. O Oscar de diretor, beleza. De melhor ator e atriz, ok. Mas o Oscar de melhor filme é o que importa de fato, tá ligado?
Exatamente.
Cara, não, só pra... Team America, eu acho que... Tem um filme absurdo aí que ganhou o Oscar de música. É o Team America que ganhou o Oscar?
Muppets.
Hobbit ganhou de música, ganhou do Rio ainda.
Não, tem um filme de zoeira que ganhou, que foi indicado, ganhou de fato o Oscar de música. Eu tava achando que era aquele Team America. Mas não é, tem um filme aí. Porra,
As Branquelas.
Não, não é As Branquelas, não.
O South Park não ganhou com aquele Blame Canada, não?
Foi indicado só.
Foi só indicado? Chegou a ser indicado ainda. Porra, que ó que foi mesmo.
Boa música aí, porra, boa música.
1999 foi indicado mesmo pro Oscar. Não, mas tem um filme de zoeira desses que realmente ganharam um Oscar. Ganharam, nossa, minha
melhor
tem
português,
velho.
Tem
um filme
né,
desse que ganharam o Oscar.
Quanto mais velho se fica, menos expectativa se tem sobre qualquer coisa.
Exatamente.
Qual foi o filme mais sem sentido que já... Agora eu fiquei curioso, Jurandir, tu que é o cara do cinema.
Todo o tempo.
O filme mais absurdo que ganhou o último de Oscar.
Hashtag Ignoration. Pra mim, o filme mais sem sentido foi o Paciente Inglês.
Pô, filme chato pra caralho.
Que é um filme que ninguém mais lembra dessa bomba.
Chato pra caralho.
Não, o filme é chato, lembra? Mas sem sentido, não é, velho.
Não, mas quem
quer
quem
saber
lembra?
Quem é filme sem sentido? Ah, eu não lembro. Fala.
Shakespeare apaixonado ganhou o Oscar.
Nossa, perdeu. Olha pra tu ver, né, mano? A nossa puta que pariu. A Gwyneth Paltrow levou a porra da estatueta e a Fernanda Montenegro voltou pra casa com as mãos abanando e com uma lágrima nos olhos, mano.
Mal roubo da história do cinema. É o culpa do Einstein lá, né? Do Harvey, né? Odeio mais esse cara.
O pessoal dos irmãos Harvey, os irmãos Weinstein lá?
É só um Weinstein, na verdade, que é o que compra
não,
tudo.
Não, são irmãos, pô, são dois caras.
Não, mas ele dominou tudo.
É. Ah, sim. Comeu o outro irmão, ele devorou.
Comeu o irmão.
Devorou o moleque.
Então, mas filme bizarro, os amigos vão ter que me ajudar, o pessoal que tá ouvindo aí, que é o seguinte, eu não lembro o nome desse filme. Eu não lembro.
Melhor filme
mas, que tá cara, falando, né? Essa é a pior coisa não. Que tem, quando tu...
Então, mas é que o filme
lembra.
É tão traumático, tão ruim, porque assim, o filme é assim, é uma pessoa, você não sabe se é homem ou mulher a história do filme, tá? Mas é obviamente tipo, uma mulher gorda, e aí o filme inteiro é essa dúvida.
Ah, aquela Precious lá?
Não é filme não. Famoso. Eu assisti esse filme, se você me der, é madrugada no SBT,
é o filme
aquela
Murphy,
sessão,
porra.
Sessão trash.
Não é aquele do Jack Black não, que ele olha pra,
não,
pra,
cara,
pra menina e ela é magra.
Shallow Hell. Então, olha a Gwyneth Paltrow de novo.
Isso. Não é famoso, era assim, era uma mina gorda, só que o filme era assim, putz, será que é uma mina ou é um cara? Ninguém sabia. E aí
Pets! Puta que filme merda, Pet é o nome desse filme. Ou então é It's Pet, eu acho. Esse filme é baseado num...
Putz, eu acho que é esse mesmo.
É esse mesmo,
final, é assim, ó, eu acho que é esse mesmo, porque assim, aí você fala
é esse
assim,
mesmo, tô falando que é, porra.
O filme é uma porcaria, eu assisti, eu falei assim, não, eu preciso assistir no final.
A realidade do Luiz não tá legal.
Não, peraí, me diz o nome aí, gente, peraí.
It's Pet, é o nome do filme, It's Pet. Era um sketch do SNL, que transformaram no filme, que tem até aquele Dave Foley, que fazia o News Radio, que ele era outro personagem,
cara, não achei,
que ninguém
não,
sabia se era
uma
mulher. Caralho, mano, isso é muito ruim.
Me ajuda aí.
Soletrando.
It's Pet, tá aqui, fala, pô. Aí, ó.
É esse mesmo, é esse mesmo.
Eu falo, é assim, ó. Cara, eu devia tomar o Rapadura Cast do Jurandir, eu acho.
Caraca, mas olha a bomba que tu me veio não, lembrar.
Então, mas se liga, vai vendo. Eu tava no SBT, lá, madrugada, assistindo um filme bizarro. Aí passa esse filme, e o filme é muito ruim. É muito ruim. Só que
eu
falo assim, eu tenho um problema que, assim, por pior que seja o filme, eu preciso assistir até o final pra saber como termina. E aí eu tô assistindo essa porcaria desse filme... Aí sabe como é que é o final do filme? Falei, pô, não, vai ter que falar uma hora, se é homem ou mulher. Aí o filme termina assim, esse maluquinho falando assim, eu sei o que eu sou eu, e termina.
Aí termina. Não, e tem o vizinho dele que fica maluco tentando descobrir se ele é homem ou mulher.
É o muito
casamento do cara. Não, filme, tu sabe quem foi que escreveu o roteiro dessa porra? Não levou crédito? O Quentin Tarantino, moleque.
Caraca, mentira.
Juro
mentira, pra você,
eu juro. Caraca, aqui ó, eu juro pra você. Ele não foi acreditado, mas ele foi parte do time que escreveu o screenplay, que é basicamente o roteiro adaptado pra tela.
Ele
olha
tava
aí.
Aloprando os caras, cara, e os caras achou que.
Não acreditado,
cara, ele passou...
escreveu.
O nome aqui ele no Brasil passou... é Isto é Pet o Filme.
Que lixo, mano.
É um lixo, não.
Sei. Não, esse filme arrecadou $60 mil, mano.
Caralho.
E o outro, que o filme inteiro
se
não
for,
é ruim.
Mano, mas... arrecadou menos que o nosso jogo. Que ganhou o Oscar. E a gente tá aqui.
Não, ganhou o Oscar não, tá maluco.
Ganhou o Oscar, você é louco, não?
Tá louco.
Não, não tá louco, mano.
Foi o Bruno que deu uma de two-pack nele aí e mudou o assunto completamente.
Não, só tô falando de um filme ruim. Aí, não, e aí vai vendo. Aí um outro filme que eu assisti recentemente. Peraí. Não é ruim, eu assisti esse final de semana. O filme em si não é ruim. E o pior é que eu não sabia, ele é baseado numa história do Saramago.
Olha
que é aquele, o Homem Duplo, eu acho que chama.
Homem Duplo.
O filme é legal, cara. Só que o final é a coisa mais idiota. Eu não tava entendendo. Aí eu tive que ir buscar entender. Tipo, eu tive que ler mesmo pra entender o final. Você chegou a assistir, Jurandir, o filme?
É o do Keanu Reeves?
Não, o Homem Duplo é aquele do... É o Homem Duplicado. É o do Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal. Excelente filme, cara. Como assim tu não gostou, cara?
Não, então, o filme é bom. É, chama Enemy. Enemy o nome
Enemy. Do filme. Enemy. É com o diretor que tá bombado atualmente, que é o Denis Villeneuve, cara.
Então, assim, o filme é cantado. Desde o começo você sabe qual é que é. O filme é cantado. Você sabe desde o começo o que é. E até ali tava bacana. Eu falei, não, beleza, eu tô embarcando e tal. O problema é a última cena desse filme, que é totalmente... É desnecessário demais. E aí eu juro pra você que o final, eu falei assim... Eu sabia o que representava, mas por que ele terminou com isso, né, velho?
Caralho, filme, pior filme mais bosta. Rapidão, só voltando aqui pro bate rapidamente. O PES tem 0% no Rotten Tomatoes, cara. É um dos poucos filmes que tem isso. Agora, filme bosta de que... Você já assistiu um filme que deixou fisicamente mal?
Fisicamente mal? Eu acho que o Torre Gêmeas, com o Nicolas Cage, que ele faz lá aquele filme lá do 11 de setembro. Cara, eu nunca passei tão mal de sono. Eu nunca passei tão mal de sono no cinema.
Não, mas passar mal, mas ficar com sono não é passar mal, mano. Eu tô falando, caralho. É, não faz sentido isso.
Porque eu tava querendo dormir, mas não dormia, sabe? Aí ficava aquele... Aí a dor de cabeça vinha, e absurdamente.
É foda que a gente não sai do cinema, né? A gente fica com essa noção de que se a gente pagou, a gente tem que assistir a parada.
Tem que assistir mesmo.
Tipo, você não tem retorno da parada, tá ligado?
Mano, dormir no cinema é bom pra caralho.
Cara, vou te falar um negócio. Isso aí não é nada, juras. Tem filme que me deixou fisicamente doente, assim, mal mesmo. Foi aquele Ultraviolet com a Mila Jovovich, que só faz filme
foda. Eu vou falar que esse filme nem é tão ruim, vai. Nem é tão...
Não, cara, esse filme não apenas é horrível, a cinematografia dele é tão maluca que eu fiquei com motion sickness assistindo essa porra, mano.
Ele não tem aqui... filme pior, velho. Aquele...
Vamos ver aqui o trailer.
Equilibrium. Do...
Nossa, merda. Mas, não, é uma bosta. É uma bosta. E, não, é isso que tá. A distribuição dele no Brasil. Não, pior. A distribuição. O Júlio deve lembrar. A distribuição dele no Brasil, por algum motivo, botou no pôster. Esqueça Matrix. Esqueça
Matrix. É, eu aluguei por isso. Mano,
eu também, mano.
E os Jogos Mortais que tinha Esqueça Seven?
Aí, sério?
Lá é, opa.
Igualzinho, né, velho?
Não, pior que eu acho que o Equilibrium foi feito pela Warner também, cara. Equilibrium.
Cara, na boa, esse Equilibrium se juntar nós quatro aqui, a gente faz um filme melhor, velho. Não é mentira.
Porque se essa porra, eu acho que
esse porra foi feito pela Warner. O celular, velho. O celular
não foi. O celular não morre, né?
O pôster dos Jogos Mortais, que lindo.
Cadê?
Cara, que agora, velho. Muito bom.
Que coisa de... Não, porra, não, essa
é o poster,
essa...
mano.
Parece, cara, esse word art.
Manda aí pesquisar esta imagem no Google.
Nem é a mesma fonte, velho. Nem é a mesma fonte.
Não, esse word art aí de Esqueça Seven tá sensacional.
Fui eu que escrevi aqui em 2 segundos, é isso? E coloquei no site da UFRGS.
Um safado.
Tá muito mal feito isso aí, sério, velho.
Cara, esse é o pior poster que eu já vi na minha vida. Não, sério, que estúdio produziu a bosta do Equilíbrio, cara? Que agora eu tô... E tem o Xambim morrendo no começo, né, como sempre.
Fui eu, Bruno, que coloquei no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Tá ligado que o Jurandir teve que rapidamente pesquisar o que o FRGS...
Eu não sabia.
Tá, porque ele não sabia.
Exatamente. Caralho. Eu falei assim, o FRGS? Caralho.
Porque ele foi falando, eu que botei no site lá da...
O FRGS.
Caralho, Jurandir. Eu que saí do país e o cara esquece as siglas dos estados, que merda, mano.
Mas é porque eu me confundi, porque o Rio Grande do Sul é RS, né? É. E a Federal é RGS.
Sim, e o Grande do Sul.
Por isso que eu confundi, não, cara.
RS é Risos e RGS é Grandes Risos.
Mas ó, o FRN, que é Rio Grande do Norte, ó. O FRN.
Já tentando precisar.
O que acontece? Não, mas faz sentido. Bruno, corrobore a minha dúvida, pelo amor de Deus.
Não, tá a certo? Sigla pro Rio Grande do Sul.
Bruno é um especialista em siglas agora.
Mas o Bruno sabe das coisas, mano.
Pasquale.
RS é Rio Grande do Sul.
O estado é Rio Grande do Sul, é RS, isso. Mas aí faculdade o cara pode dar o nome que ele quiser, né?
Mas é universidade, cara, é o federal.
Então, piorou. Unisquina.
Mas...
Universidade Rio Grande do Sul, 99 vidas. Aí o cara pode dar o nome que ele quiser.
O F99.
É.
Ó, o próximo passo em projeto, pensou, 99 vidas dando educação pro povo aqui.
Exatamente. Cadeira de exulismo, hein? Imagina aí.
Não, só as disciplinas válidas em
procura. Esqueci se não é disciplina excelente. Não, teria que ter um curso, né? Curso de quê?
Adestramento de tigres. Exulismo, exulismo 1 e 2. Sempre tem o 1 e o 2, né?
Problemas de gagueira pro Jurandir.
Exatamente, que é fono... Fonogago. Fonogago 1, fonogago 2, né? Problema de tosse, Izzy, pra ti?
É, pode crer. De bronquite.
Pigarro, pigarro. O Izzy tem pigarro e não fuma.
Pois é, já vai entender.
Enfim, vambora.
Eu sou Ivan de Freitas.
Filho da puta.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou Evandro de
Freitas. E eu sou Evandro de Freitas.
O Bruno mandou ver.
E eu sou Evandro de Freitas.
Um passo pra trás.
Pula, 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 pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Tá, 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 tá. Tô nervoso, tô passando mal.
Meninos, estamos de volta com muito estilo pro 99 Vidas, olha só. Izzy, explique pras pessoas o que é uma edição da série Estilo 99
Vidas. É o seguinte, a série 99 Vidas é um episódio, eu acho que é um dos segmentos...
A série 99 cara, Vidas?
A série Estilo 99 Vidas, era o que eu quis dizer. É um dos segmentos que eu acho que muitas pessoas, eu recebo isso, o feedback da galera... O
mais popular, viu, Liz, de todas as séries.
É um dos mais
séries.
Populares,
não,
cara.
Inclusive,
eu convido.
É o. É o. Não, a gente fez uma pesquisa no Facebook, no Twitter... E todo mundo disse que a série, a melhor série é... A gente fez um rank, né? E o estilo tava em primeiro.
Então é o seguinte, a gente faz uma pequena... Uma breve pausa de falar de videogames, né? E essas coisas. E a gente fala sobre um pouquinho sobre a nossa infância compartilhada. Aquela infância ali do Brasil dos anos 90, né? Eu acho que a maioria do pessoal tá na década dos anos 90, né? Eu diria.
É.
A maioria. Tem um pessoal mais novo que acompanha a gente, é verdade. Mas a maioria tá ali de 90 até, digamos, 98.
Será que tem algum ouvinte nosso aqui que nasceu depois dos anos 2000? 2001, caralho. 2002, assim?
Porra, é pior que é possível, né? Tem pessoal de 15 anos aí.
Tem certeza que tem,
caralho, mano.
Manda um salve aí no Twitter aí. Que você...
Manda um salve aí no Twitter ou nos comentários do site aí. Manda aí, eu nasci em 2002, 2003 aí. Manda aí.
Cara, você para pensar, Juras. Tem gente que nasceu... E já não tinha o World Trade Center, cara. As Torres Gêmeas já não existiam mais, já pensou?
Jesus.
Cara, a gente tá velho, mano. Ah. Tem um pessoal que conhece isso só pela Wikipédia, cara. E pelo YouTube.
Exatamente. É assim como, caralho, a TV Colosso e tudo mais.
Caralho, grande TV Colosso, saudosa. Não tem mais nada assim, né, cara? Foda-se, essa criança tá fudida.
Nas Garras da Patrulha. Coloque no YouTube, Nas Garras da Patrulha.
É talvez a melhor coisa que o Ceará já produziu depois do Cima Rapadura.
É o coxinho do aqui?
Caralho, mano, de bola.
É, mano, ô, cara, isso... Mano.
Coxinho do aqui.
Caralho, é
um melhor genial. Do humor cearense. Genial, genial.
Não, coxinha. Melhor do humor e qualquer tipo de humor.
Coloca um sketchzinho rapidinho aí, vai, do coxinho daqui, vai.
E se o rapaz da empresa aparecer, tu fala que eu fui pagar a conta e volto já, entendeu?
Deixa comigo. É mais fácil ele cortar o meu pescoço do que cortar a sua luz. Hã? Só se ele passar por cima do Doquinha, né, Doquinha?
É
sim.
Beleza, coxinha, cara, tu é amigão mesmo, cara. Eu volto já, viu? Eu volto já. Obrigado, hein, coxinha. Obrigado, Doquinha, também, viu? Vou só ali, vigia aí pra mim. Se eu chegar, ó, não deixa ele cortar, viu? Tá bom, obrigado, volto já.
Vai-te embora, liseira. Aposto, Doquinha, que esse dinheiro que ele arrumou é roubado.
Será, coxinha?
Isso é o maior assaltante de farmácia que tem por aqui.
É, com licença, eu sou da empresa de energia elétrica. Vocês sabem me dizer onde mora o
senhor? Tá ali a casa dele. É aquela amarela ali, cheia de caco de vidro no muro.
Ah.
Do portão azul. e que tem o emblema do ferroviário ali no portão, tá vendo?
Ah, até que enfim achei, pois infelizmente eu vou ter que cortar a luz dele.
Moço, pense numa casa cheia de gato.
Ah, é? Yeah.
Tem tanto gato nessa casa véia dele, que até as filhas são tudo gato véio. Inclusive, doutor, ele tem um filho que diz que joga lá pelos Emirados Árabes. Diz que o menino tem 17 anos. É mentira, o menino é gato também. O menino saiu daqui com bem 38 anos.
É foda porque, tipo, esses programas, né, eles ficaram... Eu não sei como é que exatamente funciona a logística da parada, da transmissão. Mas isso aí, tem muita gente do Sul e Sudeste que assiste.
Assiste, porque a TV Diária, ela pegava... Ela entrou pra aquela TV... A cabo não, é... Parabólica, né? Entrou na parabólica.
Meu canal 21, lembra do canal 21?
Pô, mas você pode acompanhar. Hoje em dia não existe mais essas coisas, região block, né? YouTube. De qualquer forma que seja. YouTube, rapaz. YouTube é mundo livre.
Mas nem tem nas garras da patrulha mais.
Tem sim, pô. Tem
só
vários.
Tem
nos, você quer dizer, não tem mais corações. Não produzem mais, né?
O programa. É, o programa em si não tem.
Tá certo.
Sim,
isso. Mas é isso aí, a gente fala aqui sobre coisas que rolaram na nossa infância. A gente já falou aqui de histórias de caralho, histórias de estola, histórias das locadoras.
História de estola.
Peraí, deixa eu pegar aqui a nossa lista pro ouvinte ficar empolgado pra poder aqui, estilo 99... Ah, se colocar estilo
o
99...
O primeiro vidas. Grandioso foi o 50 que inaugurou o estilo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Porra, aqui é um dos melhores, mano.
50 é o nosso brincadeira de criança, né?
Você já lembrou da música clássica?
Exatamente, já na cabeça já fui direto, né?
Aí, esse foi 99 de 50, né? 99 de 68, falamos sobre internet 1.0, na época lá do ICQ, do e-mail do Ball, que mais? Do AOL,
Orkut, Lan House
e tudo mais. Um dos mais populares e que sempre existem milhares de pedidos para uma continuação, que é o 99 Vidas 82, pop anos 90.
Caralho, isso foi galhofa foda.
Caraca, eu acho que eu já escutei. Acho que foi o 99 Vidas que eu mais escutei na vida. Foi esse.
Esse é o gosto que o Jandir tem, tá, gente? Quando ele indicar alguma coisa pra vocês, lembre-se disso.
Evandro, pega na minha balança. 99 Vidas 94, brinquedos de infância. Falando daqueles bonecos, Playmobil, Jogo da Vida, Pogobol e etc. O 99 Vidas 108 e talvez o estilo 99 Vidas mais popular de todos, que é o Desgraças de Criança.
Caralho, esse é um que eu ouço foda. Até hoje, cara.
Esse é foda.
Ele tem a melhor capa do planeta.
Essa capa tá sensacional. Eu e o Roy estabeleceram a conexão com o banco de dados. Melhor capa mesmo.
Caralho.
Toda hora agora pra mandar um
foto. Agora foi, deu F5. Caralho, essa capa!
Continuando aqui na série Estilo 99, nós temos brigas de criança. Nós contamos aqui nossas histórias onde nós brigamos quando éramos crianças e tudo mais. Temos 99 127, que é o cinema nos games. A gente saiu um pouco da parada dos jogos, né? E falamos só do como é, Bruno?
Foram os, do cinema.
Os filmes que viraram os jogos.
Filmes baseados em jogos.
E depois, o cast seguinte foram os games que viraram filmes. Foram dois estilos seguidos, né?
Isso, foram os jogos baseados em filmes e filmes baseados em jogos.
Muito bem. E aí o 99 Vidas 136, quando o Orkut pereceu. O Orkut acabou, nós fizemos uma homenagem a esse clássico e tudo mais. E falando em perecer, outro que pereceu foi o X-Espírito, né? Criador do Chaves e Chapolin. 99 Vidas 145. Fizemos uma baita homenagem a este monstro sagrado. 99 Vidas 150, conhecido como 150 também.
Caralho.
Histórias de Escola, também um dos casts mais elogiados. Realizando um desejo absurdo, 99 Vidas 167. Falamos sobre comidinhas.
Porra, o nego pediu, hein, mano.
E curiosamente a gente falou sobre jogos na abertura e comidinha no cast.
Dia do ao contrário.
E o último foi uma continuação do estilo 99 Vidas Histórias de Escola 2, né? Histórias de Escola 2 aí, contando outras histórias que não foram contadas anteriormente. E aqui estamos de volta para um estilo 99 Vidas. Bruno, qual é a temática, Bruno? Para esse cast 192.
Esse cast 192, como o nome já sugere, é Chama o Samu.
Puta que pariu. Muita
Samu,
gente.
Quem não sabe que é o Samu, bro?
Eu não sabia. Quando tu começou a falar isso, quando virou uma espécie de bordão do 99 Vidas, eu não sabia o que era Samu, cara.
Isso, você como profissional
você
não é um da
saúde. Brasileiro, né? Você largou a sua nação há muito
tempo. Como profissional da saúde, Izzy, deveria saber.
O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, são aquelas ambulâncias que você conta com a ajuda delas pra te tirar do perigo ou pra te levar direto pro hospital quando o perigo já chegou.
Cara, 99 Vidas faz uma divulgação do SAMU há 5 anos.
Sim.
Com falando 192 toda hora pra você nunca esquecer esse número.
É muito importante.
É, porque senão fica que nem aquela galera que tinha aquele seriado 911, lembra do SBT?
Nossa, os caras ficam ligando pro 911.
Caralho! Oh, isso não era apresentado pelo William Shatner até na época?
Não sei, eu sei que passava no SBT e a galera ia chamar a polícia e discava 911.
É a cultura pop estragando o serviço governamental.
Eu acho que das pessoas.
Em inglês o nome do programa era Rescue 911 e era apresentado pelo William Shatner, Capitão Kirk, maluco. Eu achava foda pra caralho. Lembra da intro da música de introdução? Ainda lembro.
Como era a intro? Canta aí.
Isso aí é a música do Mario. Eu lembro de uma música que tinha um programa no SBT, passava no jornal do SBT, um quadro que era o Tolerância Zero. Não sei se vocês vão lembrar. Que é assim, nos países onde a tolerância é zero. Aí ficava aquela música.
Caralho.
Esse segmento é mais lembrado pela paródia do Hermes e Renato.
Também, tá, é verdade.
Pô, Hermes e Renato era foda.
Mas a temática aqui é Chama o SAMU. Então nós vamos trazer aqui algumas situações que nós passamos relacionadas a hospitais e médicos e etc. Quem começa? Quem tem alguma história bonita para relembrar nesse podcast lindo, belo?
Pior que eu tenho, as minhas histórias não são engraçadas, as minhas histórias vão ser...
Não, mas a gente vai rir desse cara.
Exatamente, mas a gente tá aqui pra exatamente rir da desgraça.
Como bons amigos, a gente vai rir da sua desgraça. Pode contar aí, não se preocupe. Não subestime a nossa habilidade de rir dos outros.
Não se aveste. Eu vou começar com a mais leve, que inclusive acho que ela chegou a ser mencionada no outro cast, que é a questão de quando eu tomei uma paralelepipedada na cara.
Ah, é por isso que tá assim
hoje. É, né? Por isso que eu sou assim hoje. Mas eu já contei, acho que até já contei essa história. Isso eu já tinha meus 18 anos, estava trabalhando.
Olha.
E por isso que eu adoro os corintianos.
Três anos de carteira assinada já.
Não, com 18 eu já tava com 4 anos de carteira assinada.
Nossa.
Já. Aí o que aconteceu, eu tava lá voltando. Eu tava voltando do trabalho, eu trabalhava à noite, né? Eu trabalhava numa empresa, não vou citar o nome da empresa aqui, que não vem ao caso,
mas eu trabalho. Tô curioso, blipa aí, eu quero saber.
Coxinha.
Não. Foi pra e aí eu trabalhava, eu trabalhava acho que das 2h42 até as 11h32 da noite, tipo 2h42 da tarde até as 11h32 da noite.
Nossa.
Exatamente assim, tinha que ser assim, das 12h42 às 11h32. E aí eu tava voltando pra casa do trabalho e eu trabalhava perto da Paulista, então eu subi até a Paulista pra pegar um ônibus. E no que a gente que eu tava voltando pra casa, tinha um jogo de Libertadores do Corinthians. E o Corinthians ganhou o jogo, tá? Eu quero enfatizar essa parte.
Que
o
absurdo, hein?
Ganhou o jogo.
Anos atrás?
Na época que o Corinthians não ganhava nada.
Isso. Aí o que aconteceu? Os corintianos foram, entraram no ônibus e começaram a destruir o ônibus inteiro por dentro. Ganharam o jogo, tá, gente? Não que justificasse se tivesse perdido. Mas eles destruíram o ônibus inteiro.
Não, mas que é curioso, não justifica, mas porra, eu entendo.
Não,
o cara
mas tá rapidão, meio que cortando essa história do Bruno, mas ainda sobre isso. Uma vez eu passei pela mesma situação, mas era com a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde.
Uhum.
E aí o cara começou a destruir o ônibus e eles tinham ganhado. Aí um virou e falou pro outro assim: caralho, mano, destrói o bagulho não. Vai que um dia sua mãe tá doente e precisa. Aí o que tava destruindo deu uns 5 segundos de
consciência. De reflexão.
De consciência. Aí ele: mas mano, tem outros busão. E continuou chutando.
Caralho!
Te juro, mano, juro por Deus, o cara continua chutando até destruir, tá ligado?
E eu já contei, eu sei porque eu já contei essa história, porque é a história da revista com sangue, eu sei porque eu contei essa história. E aí, os caras não contentes de destruir todo o ônibus, eles desceram do ônibus e começaram a arrancar o paralelepípedo do chão e começaram a jogar no ônibus.
Nossa.
E aí eu sentado, eu tava no lado do corredor, e aí tinha um senhorzinho sentado na janela, e eu falei assim, meu, esses caras não têm noção, velho, o senhorzinho sentado na janela, imagina se um negócio desse pega nele. Na hora que eu terminei de falar isso, eu só vejo o paralelepípedo voando pela janela, passa pelo senhorzinho e bate na minha cara. Caralho. E aí eu tava lendo, eu lembro até hoje, eu tava lendo na época uma revista PlayStation e tal, eu tava olhando, era da capa do Fear Effect, tem essa revista até hoje com o Sam.
Ah, o Bruno lembra da página que ele tava
lendo. Velho. Aí eu tava olhando assim...
Porque depois eu não lembro de mais nada.
Minha cabeça rachada, mas aberta. Certo, porque quebrou. Tanto que eu tenho o crânio trincado até hoje por causa disso, né?
Ah, porra!
É sério. E eu olhando assim, ó, pra revista e meu sangue pingando assim na revista. Pá, pá. E eu... Isso aí entra em choque, porque você não sabe o que fazer. E eu olhando meu sangue pingando na revista e o cara virou assim pra mim. Cara, você precisa ir no hospital, tua cabeça tá aberta. Aí eu falei assim...
Bruno, a pessoa com a cabeça
aberta. Robô. É. Aí eu virei assim e falei assim... Aí eu virei pra ele e falei assim... Aí eu continuei olhando, ele pegou e me puxou pro braço, me tirou do ônibus. E aí ele me levou até o hospital da USP, que tinha ali mais próximo, né? E aí ele ligou pra minha mãe e tal. Agora, o mais barra pesada disso é que eu tinha acabado de conhecer a minha esposa. E nesse período que eu sofri acidente, eu não podia falar em telefone. Então a gente tinha acabado de se conhecer tudo. Eu fiquei um mês sem falar com ela, ela desesperada. Porque eu não atendia telefone, não atendia nada, porque eu não podia, né? E ela sem saber o que tinha acontecido comigo, eu desapareci por um mês.
Você podia mexer a cabeça?
Não, cara, eu tava sei lá.
Rachou a cabeça, mano. O Robocop abriu a cabeça.
Os caras, pra você ter uma ideia, eu até expliquei isso pra vocês, a anestesia não pega mais em mim, né, por causa de alguns acidentes que eu tive, quando eu era criança. E os caras fizeram a raspagem pra tirar vidro do meu olho e eu sentindo tudo. O cara ia raspando o meu olho assim, ó.
Olha aí, mano.
Pra tirar vidro e eu lá, acordadaço, olhando aí, beleza, pô, beleza.
É, não, ele virou imortal, é personagem de HQ surge assim, viu, Bruno?
Jesus.
Isso, você tem um histórico, tem?
Maluco, eu escrevi um livro chamado Todo Dia Tem Uma Merda, em que eu só me fodo do começo ao fim. Basicamente é o seguinte, por onde começar? Teve uma vez, que merda, mano, eu já contei essa história, o pessoal que me acompanha já deve saber dessa história. Mas olha só, eu acordei um dia, né? E um breve parênteses aqui, tem algumas coisas que você faz nessa vida que não é o tipo de coisa que você discute a técnica, né? É uma coisa que você descobre a sua... Olha, o cara já leva pra maldade, eu já tava esperando isso. Não tô falando de bater punheta, caralho, mas entra nesse critério também. Mas então, uma dessas coisas, né, que a gente faz e a gente não faz isso na frente dos outros, então a gente não sabe se é a forma certa, a forma errada, a forma bizarra, a forma comum. Uma das coisas que se faz dessa forma, né, é arrumar a cama, né? Quando você acorda, sim, né, você vai refazer lá a colcha da cama. Como é que você faz a parada, né? O que eu costumava fazer até esse dia, né? Eu subia na cama, né? Ficava em pé na cama, pegava o lençol, e aí na cabeceira da cama de pé, eu tô aqui fazendo a mímica da parada.
Sim, sim.
Dá pra perceber pelo tom de voz.
Eu pegava a coxa, e aí eu começava, tipo, a agitá-la assim, de cima pra baixo, como se eu estivesse sacudindo ela, pra que ela fosse espalhando por cima da cama, aí eu desço e dou aquelas arrumadinhas, aquelas ajustagens, tá, uhum, ligado? O que acontece? Nesse dia específico, nesse dia fatídico, eu fiz isso e aí eu fui descer da cama, só que aí eu pisei um pouco errado, eu pisei meio que fora da, tá ligado? Metade do pé, ai, foi fora, Deus, da cama. E aí, maluco, eu fui, cara, não tem queda mais, assim, desmoralizante.
Sozinho,
porque tem queda, mano, que você... Não, pois é, tem queda que você tá andando e você tropeça, aí você cai. Já é uma coisa meio escrota. Tem aquela queda que você tá, sei lá, cansado, você levantou muito rápido e deu uma tontura, né? Tem a queda, a pior queda é a queda que cai, que é do nada, tipo, tu vai pisar no degrau e tu perde degrau, sabe qual é?
Caralho,
tu pensa que o degrau tá logo embaixo e é o degrau, tipo, tu vai com tudo. Foi desse jeito, eu pisei ele do lado da cama, louco, aí metade do pé na cama, metade do pé fora, fui caindo, do que eu caí, tinha uma parede perto da cama, aí minha cabeça e o ombro bateu na parede. Só que a outra perna que não escorregou, tava em cima da cama ainda, então eu fui descendo da parede com a perna em cima da cama. Basicamente eu virei uma letra V maiúscula, tá ligado?
Eu fiquei... Uma letra V maiúscula ainda.
Tua cara foi porque arrastando na parede?
A cara e o ombro foi arrastando na parede e a outra perna ficou em cima da cama. Então eu fiquei, imagina.
Também,
e a dignidade ficou no chão pra primeira cair. E aí eu fiquei nessa... Cara, visualiza, de lado.
Travou
uma
ali?
Coisa, mano, imagina, uma coisa é você cair dessa forma, digamos que eu tava caído de bunda no chão, com as costas na parede e as pernas na cama. Né, fazendo de fato uma letra V. Pelo menos aquilo é uma dobra natural do seu corpo. Agora tu imagina isso de lado, mano.
Meu Deus.
Pois é, aí eu ouvi um certo crack aqui nas costas, senti uma dor, porra, assim,
insana.
Caralho.
E por um segundo, mano, eu pensei que eu tinha quebrado a coluna, tá ligado? E aí eu fui me arrastando. Cara, eu fui me arrastando. Sério, mano, eu fui me arrastando. Tipo, talvez no choque, não sei o que foi. Eu não tava
sentindo as pernas. Se arrastando que nem o Lobo de Wall Street, o de carro ali.
Caralho, mano, tava me arrastando que nem aqueles bonequinhos que a gente tinha que botava pilha e ele ia arrastando, saca? É, lembra?
Sim. Não, são os bonecos do exército, né? Aquele que fica se arrastando com o braço assim.
Pois é, tinha esse bonequinho, tava.
É, Snake, é.
Eu tava desse jeito, mano. Aí o que é que rola? Eu chego na porta do meu irmão, na época eu morava com meu irmão, bati na porta, o moleque abre a porta, olha pra baixo, caralho, que porra é essa? Eu de cueca, porque eu tinha acabado de acordar. Caralho!
Que zumbi é esse?
Eu tô de cueca, porque eu acabei de acordar, tá ligado? Então foi realmente lamentável.
Mas assim, que
acontece assim?
Tal.
Não, fui. Não, aí chamaram o SAMU, de fato, né? E aí a minha mulher ligaram pra minha mulher, né? E ela veio correndo do trabalho, né? Tava desesperada. Aí é o seguinte, eu tô
encontrou
de cueca.
Encontrou o Fred Gruber quando chegou em casa.
Isso foi na época que já tava começando a nevar.
Cara, você tá de cueca, por curiosidade. Você foi pro hospital sem dignidade de cueca.
Hein? De cueca. Não, houve essa, pior. Porque é o seguinte, eu morava num condomínio fechado, né? Então, chega a ambulância, né? Que ele é a sirene e tal. Tá todo mundo na porta, só na varanda. Todo mundo. Tava nevando, maluco. Então, quando eles estão me puxando pra fora naquela maca, né? Eu tô de cueca na maca, né? Todo fechado com os... Como é que se diz? Aquelas tipos de cinto de segurança que eles colocam. Eles botam três, né? Então eu tô lá preso na maca, imobilizado lá, né? Com a máscara do gás óxido nitroso, que é tipo gás do riso, que é um analgésico, assim, mais leve, saca?
Analgésicozinho.
É um analgésicozinho, exatamente, Jonathan. Aí tá todo mundo na varanda, o pessoal ali na porta, a galera olhando e tal, a gente tirando foto com o celular.
Gritando, easy! Se fosse aqui?
Certeza, se fosse, mano, no Montese, nossa.
Se fosse na Parangaba, meu amigo, as pessoas estariam na rua, easy, easy.
Ia ter gente vindo correndo pra maca pra me dar um sabacu e sair correndo depois, tá ligado?
Chega, mulher! Vem ver aqui!
Caralho!
É o melhor de todos.
Cara, vida própria desgraça.
Só um parênteses. Eu tava indo pra praia esse fim de semana e aí, engarrafamento, cara, gigantesco. Cara, um engarrafamento. Acho que 3 km de engarrafamento. E indo pra praia, cara. Chegando na praia, o cara, que porra é essa, mano? E a gente foi andando devagarzinho. Chegou lá, cara, era um acidente no acostamento e as pessoas estavam passando devagar pra ver o que tinha acontecido, cara.
Brasileiro é um filho da puta do caralho.
Vai tomar no cu, mano. Vai,
para seis faixas, tá ligado? Porque tem um cara de bicicleta parado na da esquerda.
Ah, cagar. Easy.
Não, é pior que é o seguinte, né? Beleza, eu chego no hospital, né? E aí, em cada parte do processo de você entrar no hospital porque aconteceu alguma coisa, porque você foi um idiota, né? Tem um negócio chamado patient history, que eles pegam tudo que aconteceu com você, né? Aí o paramédico pergunta pra você, aí o paramédico passa pra enfermeira da triagem, a enfermeira da triagem passa pra enfermeira primária, e a enfermeira primária passa pro médico que vai te ver. Então, isso são várias pessoas que, ao longo do processo, eu tenho que explicar, não, eu caio da cama. Aí todos perguntam a mesma coisa, caralho, quão alta é essa cama? Eu falei, não, é porque... Aí eu tenho que explicar, não, é porque eu fiquei em pé em cima da cama, aí não sei o que e tal. E aí chega a enfermeira, tipo, chega o paramédico, eu explico isso. Chega a enfermeira da triagem, eu explico isso. Chega a enfermeira primária, eu explico isso. Chega o médico, eu explico isso. A essa altura, tipo, eu já tô pensando em inventar alguma outra história, saca? Porque tipo, eles ficam me olhando com aquela cara de incredulidade. Tipo, sei lá, eu tenho eu trabalho pra um traficante e eu esqueci de dar a grana pra ele, perdi a grana, roubei do cara. O cara me desceu o cacete e eu tô inventando história, tá ligado?
Trabalho pro Marcelo Wallace. Perdi a maleta.
Pois é. E aí foi isso, mano. Passei o dia. Aí os caras me deram lá fizeram lá um raio-x, não tinha nada, né? Me deram um atestado pra eu faltar o trabalho uns 4 dias. Me mandaram pra casa com aqueles Vicodin, sabe qual é? Tipo do House.
Uhum. Opa.
E aí eu fiquei em casa, mano. Fiquei em casa vários dias, não conseguia levantar do sofá, só jogando videogame e tomando lá as balinhas que eles me deram. Como é que alguém vai parar no hospital? Mano, como é que tu acorda? Aí tu tá arrumando a tua cama.
Dia normal, né?
É, o dia completamente normal, aí...
Isso, cara, trabalhava na época?
Trabalhava, porra, eu tive que ligar pro chefe do hospital.
Eu não vou hoje não, porque eu acordei e caí da cama. Deu uma machucada, cara, aqui.
Eu tive que explicar, mano.
Caralho. O cara deve ter acreditado pra porra.
Como é que tu acorda e tu já tá se fudendo? Não, e essa não foi a única história de que o carro dei... De que eu acordei e tava me fudendo já, mano. Já de cara, mano. O dia já me saudou com... Tipo, me fudendo, tá ligado? Rolou uma vez que eu acordei e no que eu acordei eu desloquei o braço, mano. É sério. É sério.
Não, na cama. Jesus, velho. Jesus falou deitado. Assim, acordou, desloquei.
Isso é deitado. Deus menino, tá arrumando muita briga na internet. Pá, braço quebrado.
Deitado, eu levantei, que acontece o seguinte, eu tenho, o meu braço direito, eu desloquei ele muitos anos atrás jogando basquete. E desde então, ele é meio, tipo, se eu dobrar ele meio pra trás, se eu der o ângulo errado, ele desloca, tá ligado? E no geral, é bem doloroso, né? Tipo, eu não sei se vocês já deslocaram o ombro. Se alguém já deslocou o ombro aí?
Eu nunca desloquei absolutamente nada no meu corpo. Nem tu, Evandro?
Deslocar, não. Já coloquei gesso mil vezes, mas sair do lugar...
Nossa, assim. Nunca, nada.
Não. Então ninguém, nem tu, Bruno.
Não, Bruno é um Robocop,
mano. Pergunta, aí você responde, aí ele tem que falar, não, pra continuar a história.
Olha só, não, se liga. Não. O que acontece é o seguinte, a gente não para... Assim, o nosso corpo...
E né, o bonde?
Tem várias... Que, rapaz?
A gente.
Não. Caralho. A gente interrompe a história pra falar, fazer uma abre aspas, piada, fecha aspas. Não. Não, mas olha só. O nosso corpo... Cara, é uma parada curiosa. O nosso corpo, né? Não. A gente não assim, a gente não... É que nem... Sabe que o ar tá ao seu redor o tempo inteiro e você não percebe, porque isso é o normal pra você. Da mesma forma, o nosso corpo tem mil pecinhas encaixadas, da forminha lá delas, né? Que você nem percebe que tá tudo lá encaixado direitinho. Mas quando uma coisa dessas sai do local, cara, é uma sensação tão estranha, é uma sensação imediata de dor, de dar um certo pânico, tá ligado? Cara, é uma sensação muito bizarra. Faz tempo que eu não desloco o braço. A última vez foi dessa vez do que eu tive que acabar chamando os paramédicos sobre a minha casa. E às vezes eu tô dormindo, tipo, quando eu durmo, o meu braço direito eu tenho que dormir em cima dele, sabe qual é? Eu não posso dormir com o braço pra cima, porque se eu deixar ele pra cima desse jeito, eu vou me virar durante o sono e aí desloca, tá ligado? Eu tenho que dormir em cima do braço. E aí acontece, eu levanto, né, acordo, e aí o braço desloca, maluco, dá aquele desespero. Agora, ele já deslocou em algumas outras ocasiões, né, uma vez eu tava na academia fazendo polichinelo, mano, e deslocou na frente da galera.
Que desgraçado.
Pau de chinelo, Izzy.
Pau de chinelo. Imagina você, mano, a situação, né, então, enfim. Ah, então eu levanto, acordei e deslocou o braço, né? Então, eu. As formas que eu fazia pra colocar o braço no lugar de novo era geralmente puxando o braço, só que puxar o seu próprio braço, você não tem como é que se diz, uma pegada muito boa, não tem como você puxar em muitas direções, você só consegue puxar pra baixo, e às vezes pra baixo não funciona. Teve uma vez que eu fiquei batendo ele na parede mesmo, pra ver se colocava de volta, e geralmente ele desloca, aí ele fica assim, 2 segundos fora, ou 3 segundos, e no que tu tenta mexer o braço, ele volta pro local, entendeu? Só que nesse dia, mano, ele não voltava, brother, tá ligado? Ele saiu do local, ele meio que engatou em outro parte do osso, sei lá que porra que foi, e ele não voltava, mano. E aquela dor que vai... Era uma dor de pressão, sabe? Você sente uma pressão estranha. Tipo, o osso não tá encaixado no local onde ele deveria estar. E começa o desespero, mano. Eu não conseguia. Aí eu tento levantar e não consigo, porque a dor é muito forte.
E aí vem o desespero, balançando o coração.
É maluco. Eu falei pra mulher, puxa aí, puxa. E ela tava puxando, assim... E, não, a mulher acordou desesperada, tá ligado? Porque eu acordei berrando. Então ela acordou sem entender o que porra tava acontecendo. Eu falei, puxa meu braço. Ela falou, o quê? Não, puxa meu braço, deslocou. Aí ela fica tentando puxar, só que ela tava meio assim com receio e puxando fraco. Entendeu? Não, tem que puxar forte, não tá voltando. E ela puxava e eu mandava ela torcer e nada acontecia, mano. Não voltava. Aí ela liga pro 91, chega os paramédicos lá em casa, mete...
92, mano.
90, cara. Ah, não, 0 polícia.
Pra falar seu serviço aí, Izzy. Finja que é 192.
Fazer o publi editorial pro nosso serviço de emergência brasileira. Liguei pro 192, na verdade minha mulher ligou pro 192. Aí eu ligo, no que a gente tá esperando a ambulância, né? Eu falo pra ela, não, tenta me ajeitar aqui o braço. Aí, não, e outra coisa. Eu tava dormindo de cueca novamente. Cara, eu tô vendo que dormir de cueca pra mim é perigoso. Aí eu falo pra mulher, cara, pega uma calça lá pra mim rapidão, porque, porra, os caras vão chegar aí, eu vou ter que ir pro hospital, vai ser horrível. E aí ela pega a calça, né? Traz uma calça jeans lá. Mano, tente você um dia colocar uma calça jeans tendo só um braço disponível e numa dor absurda e não conseguindo se levantar da cama.
Caralho.
Mano, eu acho que zerar conta 3 com os pés é mais fácil. Não dava, mano. A calça chegava no joelho, aí tu tenta puxar de um lado, mas o outro lado não vai, tu tenta puxar do outro.
Calça jeans é muito ruim de colocar, nossa, né, cara?
E tenta botar uma calça jeans deitada na cama com uma mão só, mano. Sem ter com dor nem nada, pra tu ver a dificuldade. Enfim, no final das contas, não consegui botar a calça, chegam os como é que se diz? Os paramédicos lá, né? Aí a mulher...
Para quem?
Caralho.
Para nossa alegria.
Para nossa alegria. O paramédico chega lá, eu falei...
Para sua alegria, os paramédicos chegaram.
Para meu alívio, os paramédicos chegaram. Eu me desisti da calça, dei a calça pra mulher. O celular tava na calça já, né? Aí, no final do dia, que lá na frente ela derrubou o celular, porque ela foi pegar a calça pra me entregar no hospital, né? Que uma enfermeira ia me ajudar a botar a calça. Aí derrubou o celular, que trincou lá o plástico celular. Fiquei puto pra caralho. Enfim, no final das contas, eu chego lá na emergência, né? Aí eu tô morrendo de sede, que acabei de acordar. Os caras não queriam me dar água, porque talvez ia ter que fazer cirurgia pra colocar o ombro no lugar, mano. E aí eu falei, pô, quando você vai fazer cirurgia de emergência, eles não querem que você beba, não tenha nada no seu sistema, entendeu? Eu morrendo de sede, acabar de acordar com fome pra caralho. O médico demorou, assim, uma hora pra aparecer, mas eu, pelo menos, já esse ponto já não tava sentindo tanta dor, porque eles colocaram propofol na veia, maluco. Propofol, caso você não saiba, é o anestésico que matou o... O anestésico que matou o Michael Jackson, mano.
Que isso, cara?
Era o que restava pra ele, porque ele não conseguia dormir, ele queria uma parada pesada, o médico dele receitava propofol, mano.
Cara, a pior coisa do mundo é você ficar viciado nesses remédios, né, cara? Você não tem volta, né?
Isso é horrível mesmo. E aí, se o cara que tem grana não conseguiu se livrar dessa porra, imagine alguém como a gente. Imagina eu, mano.
Eu não tenho histórias... de desgraça, de acidentes, sabe? Cara, eu nunca quebrei um braço, nunca quebrei uma perna. Pô, nunca tive graves problemas de saúde, no máximo essas normal de febre, gripe e tudo mais. Nunca tive nenhum tipo de doença, assim. Então eu estou imune a essa bagaceira. Porém...
Isso é o que tu pensa.
Dentro de casa, meus irmãos...
É isso que eu ia falar, o cara não sai de casa também, vai machucar com o quê, cara?
Meu filho, eu sou uma pessoa do mundo.
Aham. Uhum.
Uma pessoa do mundo.
Da
pessoa
internet. Que...
Eu pratico esportes, vou à praia, sou uma pessoa do surf, hang loose.
Nunca machucou.
Nunca machuquei. Sou uma pessoa... Pra não dizer que eu...
Corpo fechado.
Deixa eu dizer... Pra não dizer que eu nunca machuquei, eu jogava no gol quando era criança, tá? Eu não contei isso em outras histórias e tudo mais, mas eu vou aproveitar pra contar aqui. Eu jogava no gol. E teve um momento assim, futebol de salão, Evandro, quando você joga e tudo mais, aí você vai defender.
A bola é pouco dura.
Aí a bola é pequena e pesada e tudo mais, e ela passa assim, finando nos dedos assim, e eu dou uma leve...
Nossa,
né, uma distorcida assim nos dedos assim, sabe? Você dá uma... Eu não sei como é o nome, Izzy, me ajuda aí, você que é médico aí.
Uma torção, sei lá, o que aconteceu?
É, distensão.
Luxação, a galera chama.
Tem luxação, quando descola...
Nas pontas dos dedos, assim, ele tipo, ele dá uma entortada nos dedos assim, sabe? Meus dedos ficam igual de frio.
Chama cãibra isso aí.
Não, mas ele entortou pra trás? Como é que ele entortou?
Pra trás,
certo. Luxação é se desconectar um...
Mas aí, eu olhava pra mão e a mão tava normal, só que os dedos estavam meio inchados, sabe? Assim, então ele deu uma... Ele tipo, foi e voltou, sabe? E aí deu um chá. Exato. Aí eu fui ao médico, aí o médico falou assim: olha, fiz aqui o exame, não quebrou nada e tudo mais. É, mas você não pode praticar nenhum tipo de esporte que seja de muito contato, porque seus ossos são fracos.
Só xadrez agora.
Quando ele falou isso, macho, cara, eu era 14 anos e tudo mais, seus ossos são fracos, é um negócio escroto pra dizer pra criança.
Vou morrer.
E eu ignorei o que o médico falou. Continuei jogando, futebol de salão.
Não tinha nada de fraco.
Nunca tive problema, porra nenhuma. Tomei muito Nescau pra ter calça. Tem umas paradas sem calça aí.
Caralho, o Jurandir tá que nem aqueles caras que vão na Igreja Universal, que os médicos se enganaram, mas ele...
O poder de Jesus. Encontrou Jesus e continuou jogando bola. Tanto dinheiro que
passou. Aí pronto, mas aí eu nunca... Acho que eu tive sorte, né? De nunca quebrar nada e tudo mais. E olha que eu até fiz muita coisa. Eu até pratiquei muito esporte e nunca tive esse tipo de problema. Mas família... Nossa, minha família... Meu irmão teve um acidente inacreditável, cara. Ele tava voltando não sei de onde, com a namorada dele. A mulher dele e o meu sobrinho, ele tava aqui com uns 3, 4 anos assim atrás, no banco de trás, né? E aí, ele, num grau de ignorância inacreditável... Ele parou num cruzamento assim, ele olhou pro lado assim e viu um carro vindo uma velocidade média, mais ou menos. E aí o carro deu luz alta. Tipo assim, duas vezes.
Puta, ele achou que era pra ele passar.
Ele achou que era pra ele passar.
O cara avisando que ele ia passar.
Gente, foi uma lenhada tão grande que o carro girou. Ele ficou girando e só não capotou porque ele bateu no meio fio. Tipo, ele encaixou no meio fio assim.
Nossa.
Sabe, assim, deu umas três giradas e puf, encaixou no meio fio. Senão, cara, era só outro mesmo, cara. Foi a maior burrice inacreditável. E aí ele ficou com... Ele levou ponto na cabeça. A criança tá... Pô, meu sobrinho Matheus, cara, o pobre sofreu nessa vida, cara. Hoje ele tem 20 e pouquinhos anos. E tem braço com platina, no pescoço tem um negócio, cara. Ele tá todo quebrado. O menino é sobrevivente aí, o pobre.
De família tem uma história que foi comigo, mas envolveu meu irmão também, que é bizarra. A gente foi num sítio uma vez, de um amigo do meu pai. Aí criança, eu devia ter, sei lá, 6 anos. Meu irmão devia ter uns 2. Bebê, 2 anos ainda é bebê?
Não manjo. Muito bebê, muito bebê.
Então beleza, vamos colocar que ele tinha 2, porque ele era bebê. E eu devia ter uns 6, 7. Aí nós fomos colher amora. Amora, como vocês sabem, na mão de criança você fica muito melecado e muito fodido.
Sim.
E aí eu, desde pequeno, gordo que sou, não foi o suficiente comer a quantidade de amora.
Rapidão, fazer uma rápida pergunta aqui. O Evandro tá confessando aí que foi gordo de sempre. E tu, Juras, tu era gordo
nunca,
de sempre?
Nunca, nunca. Galetinho, frango assado.
Caralho, que nem eu, então. Que eu era... Puta que pariu, mano. Eu parecia um...
Nós tem solução, mano. Nós tem solução.
Eu parecia um paciente terminal de AIDS, mano.
Caralho, os Cazuza, né?
Puta que pariu, eu tive uma época Cazuza, mano. Vocês já viram minhas fotos, né?
Sim, tem as fotos.
Eu não tô exagerando, mano.
E o Izzy faz questão de reforçar isso, postando as mesmas fotos a cada, tipo, 6 meses, assim.
Olha que engraçado.
Mizoem, é isso.
É engraçado, mano.
Mas então, continuando. Aí...
Você tem que saber rir de você mesmo.
Isso é um plano, Izzy, pra você mostrar assim, olha, é por isso que é melhor ser gordo.
Essa é a Beba via reclamar.
É, macho, é isso.
É uma boa ideia.
Olha que safada. É pra mostrar pra Beba. Tá vendo? Olha o que é que eu era. Que um mago, velho.
Melhorei.
Sem vida. Sem vida. Hoje tem outro aqui, gordinho, roxinho, vermelho e tudo mais, é nóis.
Corado,
muito bonito. Bacon.
Então, aí...
Pode mais comer bacon não, viu, Izzy?
E dá câncer, né?
Não dá câncer agora.
É. Mano, o que que não dá câncer nessa porra, mano?
Teve uma época que era telefone, né? Não podia usar telefone. Aí o planeta passou a usar telefone, ninguém pegou câncer e mudaram agora pra bacon.
Ninguém pegou câncer.
Ninguém, é. Nesse período do telefone, ninguém pegou câncer.
De 2001, que foi o tempo que os celulares começaram a popularizar, até hoje, você ouviu aí, ninguém Dr. Jundi. Ninguém não tem mais
câncer. Bacon, descobriram com o bacon, fudeu. Essa semana já deu uma galera já.
Mas já voltando, deu uma galera.
Já deu, né? Aí o que acontece? Eu fui, a gente colheu lá as amoras e tal, e tava num pote de vidro, que devia ser de maionese, em cima de uma... Em cima do armário da cozinha, sei lá.
Bonito.
E aí eu, criança, falei, opa, não comi amora o suficiente, quero mais. Esperei a galera sair fora, coloquei uma cadeira.
Depois eu como escondido, né, filha da puta?
Mas tava comendo amora, caralho, não era coxinha.
Amora, exatamente. Caralho,
se você come 500, mano, não vai diferença, tá ligado?
Eu era uma criança, assim, inútil. Aí o que aconteceu, naturalmente...
Já era gorda, então isso aí você tira.
Criança sem limite.
Aí eu deixei o pote de vidro cair e quebrou. E aí uma lasca do vidro voou no meu braço, tem a marca até hoje, e cortou. Aí furou sangue pra caralho, pra todo lado e tal, e eu saí chorando, beleza.
Filme do Tarantino, aquele...
É, Kill Bill.
Do Shadow do Colosso.
Aí eu saí caralho, olha o que fez. Saiu o sangue branco, né, do braço. É. Aí eu saí pro
busca de socorro. Você já jogou o Shadow do Colosso, mano?
É preto, né?
É preto.
É uma fumaça quase do Lost.
Aí eu saí em busca de socorro. Aí é que chega a parte interessante da história. Meu pai, quando ele se junta com os amigos dele, até hoje, depois de velho, ele dá aquela bebidinha, né? Clássica de pai.
Opa!
Que sempre dá. Pai dos anos 80. Talvez os pais hoje em dia tomem Gatorade.
Mas rapaz, seu Jurandir. Fala Jurandir aí, sênior. Ora, então, bolas.
Os caras 6 bebe,
horas
né?
da manhã, chapa. Já
tá. Aí o que acontece? Meu pai tava com esse amigo dele, que era dono do sítio, bebendo em algum canto qualquer, e eu me machuquei. Aí a mulher, que era a cuidadora do sítio lá, saiu na loucura. Ah, meu, seu filho machucou, tem que levar pro hospital, sangue. É nóis. E aí, como eu bem frisei no começo da história, meu irmão era bebê. Estava com uma outra mulher qualquer no colo, meu pai chegou que nem o João Canabrava, adivinha quantos dois que ele levou pro hospital?
Caralho!
Te juro, mano. Aí diz ele que ele chegou no hospital na emergência, não, se cortou, se machucou, não sei o que, com meu irmão no colo. Aí as enfermeiras pegaram e falaram, rapaz, essa criança aqui tá tranquilona. Você tem certeza que ele machucou? Não, porque a mulher falou que ele se cortou, não sei o que, com a amora. E o meu irmão tinha comido a amora também, apesar
de beber. Se cortou com a amora.
É, que tava colhendo, caralho, sei lá. E o meu irmão tinha comido e ele tava sujo de amora, a boca dele. É, sei lá, na cabeça do bêbado, né, mano? Sujeira de amora é sangue.
Cachaceiro, né?
Aí os caras foram e tal, não sei o quê. Aí depois de muito tempo, chegou outra galera lá e me levou pro hospital. Aí eu tomei 4 pontos no braço.
Quanto tempo? O pobre do Evandro perdeu 20 litros de sangue.
Não foi uma merda, toda fora. Tinha uma menininha que era que morava pálido. Lá também. Essas crianças que não podem ver sangue, que desmaia.
Uh-huh.
Aí a menina viu meu braço também, já desmaiou, mó cagada. Nossa. Esse dia foi louco, como diz, né? A galera fala na internet.
Mas vem cá, quanto tempo demorou até pro teu pai voltar pra casa?
Deve ter demorado, sei lá, uns 15 minutos, sabe?
Ele mas chegou foda, lá, Izzy. Ele o chegou
cara
tá lá,
bêbado, caralho.
Vixe, esqueci a outra criança.
Rapaz, será que não é esse mesmo?
Imagina, pô, o cara do pai levando. Vixe, esse menino tá bem.
Aí na volta, parou no bar, tomou mais uma. Vou buscar a criança certa.
Pra dar não, aquela tô, calibrada,
não,
né?
Não tá com pressa, não tem pressa, né?
Não tem pressa. Tá com álcool no braço e já era.
Deixa eu aproveitar. A gente vai fazer algum dia um cast bebedeiras?
Pô, seria bom. Por que não? Por que
sim,
não?
Beleza.
Eu tive uma época lamentável, mano. Hoje então, em dia
então,
nem...
Então fica pra próxima, que envolve...
O SAMU envolve também?
Glicoses, hospitais e etc.
Caralho! Cara, nunca mais.
Maluco, derrames. Derrames, Evandro.
Aí o cara Jurandir era roots.
Envolve
tinha uns cachaceiros na minha escola que era sempre... Todo fim de semana era história de glicose na veia, maluco.
Jesus me salvou, mano.
Eram as grades de cerveja que eles bebiam e o glicose na veia que eles tomavam.
Amém, senhor. Ô, Bruno. Mais, Bruno.
Tem uma história inteligente. Você tava falando de futebol e platina aí. Na verdade, eu tenho... Eu acho que até já falei isso também. No meu, tenho meu tornozelo direito. Eu tenho ele com... Eu tenho placas de titânio com 4 parafusos. Eu tenho a perna parafusada, né?
Caraca, como, cara? Como esse foi ser ainda tá vivo?
Futebol, cara. Eu tava jogando futebol. Pela empresa ainda, assim, ó. Teve a empresa fazer confraternização. Vamos fazer uma confraternização...
Aquelas coisas maravilhosas, né?
Global. Vamos chamar o pessoal do restante do mundo pra vir pro Brasil pra celebrar. E vamos... Nada mais típico no Brasil do que futebol. Vamos fazer uma partida Brasil contra o resto do mundo. E aí, no resto do mundo... tinha argentino, tinha mexicano, tinha americano e tal. E eu, a gente jogando, Brasil ganhando, lógico, blá, blá, blá. E aí vem um argentino e me deu um carrinho.
Olha aí.
Mas
na maldade, na maldade.
Só que o que aconteceu? Eu sou malandro. O que eu fui fazer? Eu falei assim, o cara tá vindo no carrinho, eu vou pular. Eu fui pular por cima dele, só que ele deu o carrinho com o pé levantado, ele encostou no meu pé e me tirou o eixo de apoio. E aí o que que aconteceu? Eu caí com o pé, estilo bailarina, manja? No chão. E aí o meu pé deu um giro completo, 360 graus. Assim, e eu sou...
Assim, exorcista.
Eu senti o osso quebrando na volta dessa. Todos os ossos quebrando.
Ai, meu Deus.
Na hora que eu caí no chão, eu olhei meu pé, parecia uma geleia, assim, de mole. Assim,
Anderson
falei,
Silva.
Cara, eita, nunca cara. Mais... Tá, pegada pior nossa que o Anderson senhora. Silva, velho. Falei assim, ó, eu nunca mais vou andar, cara. Eu falei assim, já era. Na hora eu falei assim, ó, já era, eu nunca meu mais Deus. Vou andar. E aí, o desespero dos caras, era a confraternização da empresa e tal.
De pau.
E eu lembro disso até hoje, que o meu chefe era um americano na época, ele me carregou até o carro. O meu chefe, cara, pegou, eu fui um dos poucos caras carregados pelo próprio chefe. Ele e um outro cara que chama o Nelson, né, que também é um outro americano, a gente chama ele de Papai Noel de Fogo. E o cara, tipo, imagina um cara ruivo, barba ruiva, tudo assim... E gigante, o cara é muito grande, velho. E os dois me levaram lá e saíram procurando. Isso já era noite, já procurando clínica ortopédica pra ver um jeito, cara. E eu também, pra variar, como não pega anestesia, o médico parafusando meu pé lá. E eu senti. Eita,
nossa senhora, gente, é tão dolorido imaginar esse tipo de situação.
Cara, eu perguntei pra um paciente meu, umas 2 semanas atrás, que quebrou a perna, sofreu um acidente de carro, quebrou as 2 pernas, né? E ele tava, tipo... É foda porque o cara... Quando o cara bate no carro, né? Você ouve a descrição dos ferimentos principais, digamos, a perna que quebrou, ficou mais traumático, né? E só que o cara tem toda uma coletânea de outros ferimentos, né? Que não são o que a gente foca, né? A gente foca no que é mais importante, que pode oferecer um risco de vida e tal, né? E aí ele tava lá com a perna toda fodida e a cara dele tava cheia de hematomas também, o olho tava inchado e roxo, porque ele deve ter batido a cabeça no volante, alguma coisa do tipo, né? E aí eu perguntei pra ele, cara, só por curiosidade aqui, me diz, quão realmente dolorido é quebrar um osso longo como o fêmur, né? Quebrou os 2 fêmurs.
O cara morrendo de dor.
Não, ele já tava...
Que vou postar no meu Twitter.
Só pela galera. Qual o nível da dor, de 0 a 10?
Não, ele já tava anestesiado, já tava no hospital e tudo, né? Ah, e aí... aí ele falou, cara, surpreendentemente, ele tava bem grogue. Cara, não dói tanto quanto você pensaria. É mais é um choque. E a estranheza. Quando ele falou estranheza, eu achei um uso curioso da palavra. Porque foi o que eu senti também quando meu ombro desloca. Porque você tá tão acostumado. Existe um sentido que é própria percepção, que é a sensação de, tipo, quão longo é o seu braço, quão longa é a sua perna, né? Onde tá o seu nariz. Você fecha o olho, você consegue encostar no seu nariz sem nenhuma outra orientação, né? Porque o seu corpo, mais ou menos, entre aspas, sabe onde estão todas as outras partes dele, exceto quando acontece um desloque, né, um deslocamento ou uma fratura. Nesse momento, o seu corpo, a anatomia do seu corpo é colocada numa posição que o seu corpo não conhece. E isso causa uma sensação incrível de estranheza, manja? E ele falou que doeu, claro que doeu, mas o pior foi a sensação de estranheza. E eu falei, caralho, mano, deve ser que nem quando eu desloco o braço. Claro que numa proporção menor.
Tá acostumado com aquela configuração a vida inteira, né?
Vem por aí, é tipo, tá, tua configuração é, sei lá, lembra que tinha 600, 800 por 400, não sei o que, 620 por 400, acho que era.
Isso é resolução, mas...
640 por 480. Resolução tá valendo. Mas deixa eu completar. Aí vem um fela da puta e muda pra alguma coisa menor, uma resolução menor, e aí os ícones ficam gigantes na tela do seu computador, lembra disso? Aconteceu pra caralho. É isso aí, mano, você tá acostumado com aquela... Ou então, tipo, um exemplo mais contemporâneo. Eu uso aqui em casa monitores de 27 polegadas, né? E aí, de vez em quando, eu vou usar o Mac, né? Que é um MacBook Air, que tem só 11 polegadas. Então, causa uma estranheza, especialmente quando eu tenho que usar, assim, quando eu fico usando um e outro no mesmo dia, indo e voltando, é de boa. Mas quando eu tava fazendo meu estágio lá no interior com os paramédicos, né? Eu podia só usar o meu Mac, ficava 4 dias com o Mac, e quando eu voltava pra casa, eu me perdia na imensidão desse monitor imenso, ah, entendeu?
É que nem troca de celular, meu amigo. Você tá com o seu celular, tipo, um iPhone 4 e vai pro 6 e depois volta pro 4. Nunca mais, né?
O pior é que quando você vê, pra que precisa uma tela desse tamanho, não sei o que, absurdo. Aí na hora que você tá acostumado a usar, você fala assim, como que eu vivia essa tela muito pequena quando você volta pra...
Não, mano, eu tava fazendo as configurações aqui no meu iPhone antigo, né, o 5, e, cara, tenta, depois que você se acostuma com um celular grande, tenta pegar um celular pequeno pra digitar pra você ver. Você sente que seus dedos foram substituídos por salames. Assim, você aperta...
É exatamente isso. É o estranhamento, como ele diz.
Não, total. Tu tenta apertar assim o
salame. Sei lá, o G. Eu tô imaginando a pessoa com a parte de salame no lugar do dedo.
A linguiça batendo no celular, assim.
Tu tenta apertar o G, tu aperta todas as teclas do celular, tá ligado? De tão grande que seu dedo agora é, comparativamente. É foda.
Excelente. Evandro, o que é que você fez?
Eu operei a gloriosa apêndice, ou apêndice, né? Apendicite é o nome da doença.
Apêndice, vamos aprender um pouquinho agora sobre essa parada. Apendicite é a inflamação.
Então, segundo o médico, apêndice. O apêndice é um item que tem no seu corpo, que não serve pra nada.
Só serve pra te zoar.
Só serve pra te zoar, e quando zoa bonito. Porque...
A pessoa pode morrer de apendicite, não é isso?
Sim,
isso,
o cara falou que se eu demorasse mais uns 2 dias, eu corria risco de...
Como qualquer, isso, cara. Basicamente, qualquer infecção na sua cavidade abdominal, tem um risco grande de entrar em sepsis, e aí você já era uma vez Evandro de Freitas, meu amigo.
A apendicite é uma inflamação no apêndice, que fica uma bolsa no intestino, né? Do lado.
Na verdade, não é bem no intestino. É tipo no... A gente chama de
ascending
colon, que é tipo...
do ladinho aqui.
Do ladinho. É do o seu intestino grosso, ele faz exatamente, lado direito. É que a gente chama de lower right quadrant do abdômen.
Você é tipo que está engordando, você que está gordo, aí você sente... Um negocinho aqui do lado direito aqui, um negócio quentinho, sabe? Aí você fica desesperado e tudo mais, bebe muita água, passa uma semana de regime, aí some a dor.
Cara, é o seguinte, o apêndice, se eu me lembro bem das aulas de anatomia abdominal, o apêndice, ele é tipo um órgão vestigial que era... Qual é o nome da... Lymph nodes, eu esqueci o nome em português.
Intestino grosso.
Não é intestino grosso, porra. Lymph nodes é um tipo de um órgão que tá espalhado pelo seu corpo, que basicamente é o sistema de esgoto do que sentido a antigênio. Cara, não sei os nomes em português, mano. Enfim, é uma parada que existe no seu corpo, tá ligado? Que tem vários órgãos semelhantes a ele.
Tipo uma tripinha escrota.
Não é uma tripa, cara. É tipo uma bolotinha que fica em várias partes do corpo.
O apêndice é uma falha do processo evolutivo.
Não, o lymph node não. Você tem vários no corpo.
O apêndice.
O apêndice, sim. O apêndice é um lymph node que, tipo, que se acoplou ali com o lado direito do seu intestino grosso. Fica lá no cantinho. É tipo um rabinho. O teu intestino grosso tá lá, né? Que é uma letra U de cabeça pra baixo.
Rabo de porco.
É tipo um rabinho de porco ali do lado, né? Que acontece.
É um erro, mas é um erro isso.
Não, é um erro, com certeza é um erro. Ele tá ali...
Jesus, né, mas Jesus, mano. Sétimo dia cansado pra caralho, não aguentando mais gente.
Eu acho que o nome é nódulo linfático.
Pior que não chega 5 horas pra acabar meu expediente aí, Deusão,
assim, gente. Bota a porra aí nas tripas do cara e tá foda-se. Não, e aí que é isso aí, eu acho que é nódulo linfático o nome em português. Eles acumulam as porcarias que o seu sistema imunológico destrói, e aí eles eliminam por vários processos ao redor do seu corpo. Esse, o apêndice, na verdade, ele é uma parada que é apenas semifuncional. Ele pode acumular esses restos de corpos estranhos que invadiram o seu corpo, e às vezes ele infecciona por causa disso, porque ele não é mais apropriado para essa função. Quando ele infecciona, eles têm que ir lá e remover, geralmente eles removem, né? E o que acontece é que se não remover a tempo, aquilo pode aumentar, pode inchar, pode ir criando uma infecção com aquelas bactérias, sei lá o que é, que tá dentro de você. E se aquela parada rompe, tudo aquilo vaza pra sua cavidade abdominal, e aí já era, meu amigo.
Já era, morte, óbito.
Caixão e vela preta.
Isso. Caixão e vela
preta. É isso que vai acontecer. Então, no meu caso foi o seguinte, assim, hoje em dia que estou um pouco mais velho, realmente eu fico doente mais, bem mais vezes do que eu ficava antes.
É, mas a gente envelhece muito, né, mano?
Olha, a saúde, a gente vai
junto. Nossa, mas é uma doença, foda, mano.
Antes era raro.
Você que é novinho, nasceu nos anos 2000, gente.
Aproveite. Aproveite quando você tem saúde maneira aí.
Esquece esses refri, esses negócios.
Não, toma mano. Pra caralho, que senão não vai ficar doente por isso. Isso,
pô. Depois dos 30 já era, né? Aproveita.
Não é nem só refri, mano. Era uma parada que me falavam quando eu era moleque na escola e eu ignorei.
Fritura.
Mano. Não é nem isso, nem isso. A postura como você senta, mano. Isso é uma parada importante. Putz, pra caralho, easy. Tá ligado?
Estou percebendo isso nos últimos meses.
Pois é, meu amigo.
Eu passei a mudar um pouco a minha postura de como eu sento. Cara, melhorou a minha disposição incrivelmente, cara.
Cara, é foda. Eu ouvi isso, eu lembro de minha professora de educação física, que o pessoal tá sentado ali derrubado na cadeira, sabe? Os malandrão. Sim. Que ficam todo esparramado na cadeira. E ela falando, olha, pra vocês agora isso não interessa, não faz diferença. É. Mas você vai ver, depois de um tempo, daqui a um tempo, vocês vão a vida cobra, meu amigo, a vida cobra.
Os
né?
Os caras tudo corcunda aí, Notre Dame, achei os caras... mano, os moleque tudo torto, mano.
Fica esperto, mano. Você
senta retinho aí, macho, a tua respiração chega, melhora, mano. Começa a sentar reto, assim, modelo com livro no, na cabeça, assim, equilibrando o livro na cabeça. Pode crer. É desse jeito aí, cara. É retão, assim, e aí, cara, tua respiração melhora tudo, mano.
É foda, tem que tomar cuidado, mano.
Vai, Evandro.
Foda que é altos gordos dando conselho de saúde, é sensacional.
Mas é o nosso objetivo.
Não, a gente tá direito, dá pra aceitar, cara.
A gente tá sofrendo.
É verdade.
Não, mas a gente tá sofrendo a causa de ter feito tudo errado. Se a gente pode passar alguma coisa de positivo pra essas pessoas que estão aqui, que seja com as nossas desgraças, entendeu? Assim, gente, a gente não tem mais jeito. Aí você pode mudar alguma coisa.
Vocês são o futuro, vocês têm esperança ainda.
Não, o próprio, não sei se vocês lembram, Chico Anísio, uma vez ele escreveu um livro falando justamente sobre como você tem um casamento de sucesso. E o cara casou, acho que, sei lá, 6, 7 vezes. E aí perguntaram pra ele, mas como é que você tem, que autoridade você tem pra falar de um casamento bem sucedido se você teve 6, 7 que falaram? Ele falou, sou justamente por isso. Eu passei pelos problemas desses todos casamentos, então eu sei justamente o que aconteceu de errado e o que eu poderia ter feito agora que eles passaram, eu sei o que eu poderia ter feito pra ter evitado, né?
Então, aí ele descobriu que o problema era ele, né?
Caralho, bem capaz disso que era a figura.
E o salário, ó.
Mas então, como eu ia dizendo, eu era um jovem, um mancebo, que não ficava. Cara, era uma vez por ano eu ficava gripado quando mudava pro inverno, sabe?
Porra, eu também morgulho, levando assim de.
Não, nossa, nunca gripe, tinha nada.
Gripe? Não tinha nada, não tomava remédio, cabeça, nem sabia.
Negada, porra, e aí chegou. Quando 30 foi?
Anos.
Porra, acho que tem no meu Facebook, vamos procurar enquanto eu falo a história. Mas quando eu operei, faz um tempinho já. Vocês vivenciaram porque eu já tava no 99 vidas.
É, acho que tem uns 2 anos aí.
É,
não, acho um que ano e meio, mais. 2 anos.
É. Aí, o que aconteceu? Um belo dia eu tava voltando da academia, por incrível que pareça, eu faço academia. E aí,
não parece,
eu tinha passado numa lanchonete safada, tigríssima, que tinha lá na frente, na qual vendia coxinha por 50 centavos.
Oh, nossa. Aí, tigre como coxinha, somos, caralho. Somos atraídos pelo óleo, exatamente. A coxinha e o preço.
Não, caralho, coxinha de lagartixa.
E o de pomba, de pomba. E o...
De pomba?
E era aquele que suco colorido que todos têm
o mesmo. Peraí, porra, o que, que é de pomba? Tão específico e não de pombo.
Porque tem pomba. Ah, sei lá, mano.
Tem pomba, é. Da...
Não, vem cá. O suco do Chaves, mano.
É esse aí mesmo, de tamarindo. Que todos têm a mesma cor e é tudo gosto de tamarindo. Aí eu mandei umas 3 coxinhas, né? E vim embora pra casa. Tomei um copo de suco.
Ah, cheguei meu em casa. Deus.
Aí a hora que eu tava chegando, começou a dor. Velho, a dor do apendicite é no nível que tinha uma menina que trabalhava comigo e tinha duas filhas e ela também operou do apendicite. Ela falou que é pior que a dor do parto. Eu nunca tive filho, não posso falar, mas ela já teve os dois.
Que você ficava todo encolhido assim, não, na cama,
doía,
né, com a mão.
Maluco, mas
eu tô ligado.
Caralho, era dor da mais filha da puta. É. Aí eu já xingando, coxinha do caralho, mulher maldita, vai tomar no cu. Nunca mais
eu sou gordo mesmo, tenho que me fuder.
Nunca... Coxinha do caralho.
Quando parar de doer, nunca mais eu vou comer coxinha na minha vida.
Isso. Agora minha vida vai mudar. É.
E a dor, foda-se, porra nenhuma. Eu fazendo várias promessas e a dor só...
Só amigo, se me dessem um real pra cada promessa de nunca mais comer fast food que eu já fiz nessa vida, nossa.
Aí, beleza, né? A dor continuou, eu falei, como bom brasileiro que sou, coloquei, falei, bota na mão de Deus. Falei, mãe, dá um remédio do bom aí, que eu vou dormir aqui que passa. Isso era umas 7 horas, era uma sexta-feira, olha que belo dia pra ter isso.
Deu 3 Dramin na boca.
Sei lá que remédio ela me deu, tomei o dobro da dosagem recomendada, né?
Que apagou.
Pra ver se passava mais rápido a dor. E deitei. E era uma febre de filha da puta também, mano, estranha pra caralho, tá ligado? E a dor era um nível que você encostava o dedo assim na barriga, queria morrer. Aí acordei no outro dia, aparentemente ok. Falei, beleza.
Tá curado, doendo, Jesus. É, Jesus remédio, atendeu. Tá,
caralho, como eu gostei de comemorar.
Você mede, né? Assim, peraí, passar 2 horas com dor ou comer umas 3 coxinhas aqui? Na...
Aí... Eu fui e falei, eu dormi lindo, porque igual eu falei, eu deitei umas 7h30, vai. E aí eu dormi, cara, a hora que eu olhei, tava na hora do Globo Esporte. Aí eu, caralho, gosto de Globo Esporte, vou almoçar, que é nóis.
Que bonito.
A hora que eu fui levantar, pra ir do meu quarto pra sala. Pisei na perna direita no chão, aconteceu que nem o Easy. Não, a dor era tanta que eu não conseguia apoiar o peso do meu corpo do lado, mano, do lado direito.
Madeira, Jerônimo.
Aí, lá, caralho, tá doendo ainda, filho da puta, coxinha. Voltou tudo, né?
Aí, coxinha, filha da puta. É, suco desgraçado.
Falei, caralho, vou ter que ir pro hospital, não tem como não. Falei com meu pai. Aí, você consegue dirigir? Eu tô conseguindo nem ficar em pé, como é que eu vou dirigir? Aí ele foi, chamou um brother lá da vila e tal.
Obviamente, porque ele não podia dirigir, porque ele tava bebendo.
Não, meu pai não tem carta, não. Aí...
Caralho.
Não tem, mano. Isso é bizarro.
Alô, menino. Caralho.
Aí o cara me levou lá pro postinho lá e tal. Chegou lá, a mulher deu um remédio maneiro na veia, aí diminuiu a dor. Só que aí falou, isso aí tá fudido, não tem como. Era um postinho... Aqueles postinhos de vila mesmo, sabe?
Tá ligado.
Aí ela falou, não, vamos ter que levar pro hospital porque ele tá muito fudido. A gente não sabe o que é, vai ter que levar pro hospital fazer exame.
Isso eu falando. Ambulância.
É. Aí eu falei, não, pode fazer o que quiser, quer arrancar.
Sou de vocês.
Enfiar a faca aí, arrancar o que tem que tirar, tiro, porque eu quero que passe a
dor. Só não tira o coração.
É, de resto, tranquilo. E o pinto, né? Porque, né? Aí também não adianta viver, caralho. Aí me levaram pro hospital de ambulância. Ambulância pública. O SAMU, ambulância do SAMU.
Olha aí, um abraço, 92.
Chacoalhando pouco, que o cara, um nobre motorista, deve ganhar bem pra caralho, pra dirigir daquele jeito. Aí eu cheguei lá, fiz exame pra caralho. Aí teve um que foi muito curioso, que foi... Puta, como é o nome, Izzy? Um que a pessoa injeta uma parada e aí você entra na máquina. É uma máquina
gigante. CAT scan, que eles colocam um contraste na tua vida.
Isso, contraste. A mulher chegou e falou assim...
Eu acho o nome dessa porra em português, caralho.
Irmão, você vai tomar
tomografia, isso aqui, tomografia, eu acho.
Tomografia. Eu fui fazer a tomografia, que era o último exame.
Boa, boa, boa.
Aí a enfermeira chegou e falou, vou te aplicar o contraste, só que é o seguinte, você vai ter febre, dor de cabeça... Vai sentir frio, tontura.
Caralho, que remédio é, gente?
Te juro, ela já avisou que, mano, vai tomar e...
Se tá... fode aí, né?
Tipo, e é normal. Ela avisando. Ó, aí falou, calafrio, tontura, diaba 4. Aí, minha filha, bota logo 2 isso aí, porque tá foda aqui a dor. Não, foi foda. Aí ela foi e aplicou. E na hora, realmente, você sente... Parece que... Acho que isso entra no sistema nervoso, se eu não me engano.
Uhum.
E você sente seu corpo meio... Ficando mais calmo, sabe?
Sim.
Aí ela... Tá tudo bem? Ué, na medida do possível, tá. Então tá bom. Aí foi e entrou na máquina. Você entra assim. Aí a máquina faz um barulho. Tipo, ela lê todo o seu sistema nervoso.
Olho fechado?
É, normal. E a menina falando lá... Como se fosse tirar um raio-x. Ela ficava no outro canto da sala... E tinha um alto-falante que ele ia se comunicando com você. Isso. Aí ela fez uma vez e saiu. Aí ela falou assim, eu vou fazer de novo, tudo bem? Aí eu, beleza. Aí ela fez de novo. Aí ela veio, tipo, mano, mega compreensiva, sabe? Aí ela, tá tudo bem? Aí eu, tá, tô igual eu tô. Aí ela fez assim, nossa.
Tipo, caralho.
Tudo que ela falou que ia ter, eu acho que eu tava tão fudido com a parada da apendicite que eu não senti nada de diferente, mano.
A dor da apendicite já tava se sobrepôs com qualquer outro tipo de outra coisa.
Exatamente. Aí eu fui e passou mais uns 15 minutos, o médico falou, você vai ter que ser operado, porque seu apêndice estourou, não sei o quê, vai morrer aí se não operar. Aí eu, beleza, opera logo. Aí eu tomei a anestesia geral, que é uma parada muito boa, que deveria ser vendida em farmácia, porque... Mano, algum de vocês já tomou?
Ali no Bruno tomou, né?
Nunca, já, nunca. Eu tomei quando eu tinha 6 anos de idade.
Cara, é muito maneiro.
Caralho, 6 anos.
O anestesista Bruno, chegou. Bruno, uma espécime.
Não, mas foi, eu falei assim, pra vocês, eu perdi um pedaço do pé esquerdo. Como é que você ficasse acordado pra fazer esse bico? Caralho.
Se você não conhece a história, está lá no Desgraças de Criança, cast número 108.
Então, o anestesista chegou e falou assim, ó, você vai desligar aos poucos e a hora que você acordar já vai ter passado algumas horas, né? Aí o Bill abriu o olho e tinha passado 4 horas e meia. E você tem realmente a sensação que passou um segundo, mano. É muito escroto, parece que tiraram o seu corpo da tomada.
Caralho.
Aí eu acordei, aí eu fui e senti que tinha um tubo no meu nariz.
Ixi.
Aí eu falei, tá porra, a parada foi séria. Aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar e eu dei um mega apertão forte na barriga, tá ligado?
É.
Pra ver se tava doendo ainda. Aí não tava. Aí eu, que delícia, cara.
Cadê a cotinha?
Só que eu tava com um tubo maldito no nariz... 2 furos um pouco pra cima da virilha de cada lado, com tubo também.
Uhum.
E um rasgo imenso da parte de baixo, assim, até o umbigo, com uns 15 pontos, mano.
Onde é que ele faz o furo mesmo, hein? O rasgo? Então,
o cara me explicou que se fosse no início, eles fazem do lado direito. Só um cortezinho, abre e tiram.
Sim.
Mas o meu, como tava muito fudido, pegou do umbigo até mais ou menos, sei lá, uns 7 centímetros pra baixo. Foi
Caramba.
Um corte federal, mano.
Chegando no Raimundo faz tudo?
Não, um pouquinho pra cima.
Ah.
C-section, C-section.
Fiquei 20 Eita, dias deitado no hospital, assistindo Record.
Caralho.
Porque era bacana. O que passava na TV lá o dia inteiro. E a TV nem era do hospital, era de um tiozinho.
Programão,
que tava lá
hein, programão.
Não, e vai vendo, tiozinho gênio, caralho, seu Raimundo. Ele tava no hospital comigo.
Aí.
Ele tinha uma parada, um problema lá qualquer no intestino, que ele tinha que usar fralda. Mano, parece zorra total que eu vou contar agora, mas é verdade.
Ai.
E ele simplesmente se cagava. Ele não conseguia controlar.
Simplesmente.
Tipo, ele tava lá, aí ele cagava. Aí ele
enfermeira,
apertava
um
botãozinho. Exatamente.
Me caguei.
E porra, qualquer um, o Easy que trabalha na saúde aí, ou quem é enfermeiro, cara, na moral, são os anjos que...
Anjos.
Que estão entre nós.
Um abraço aos enfermeiros aí.
Da puta, mano.
A gente sabe que tem muitos profissionais da saúde que escutam 99 vidas e às vezes ficam horrorizados.
Não, na moral, parabéns pra galera.
Sim.
Porque é um trabalho muito maldito, mano. Aí o tiozinho...
Cara, enfermeiros, né?
Não existe hospital sem enfermeiro, mano. Não existe.
Cara, é um trabalho... Cara, eu não conseguiria, mano. Eu não teria...
E é legal que a gente endeusa um médico, sabe? Porra.
Isso.
Realmente, é difícil, cara, se tornar um médico e tal, mas, porra... É um trabalho tão importante quanto, sabe? Porque um médico sozinho é o que o Izzy tá falando. Não conseguiria tocar um hospital.
Não rola. Não é que nem o mundo real, mano. Não é que nem em house que os médicos fazem tudo. Eles fazem a admissão do paciente na emergência.
Não
eles
existe,
fazem isso. A tomografia do cara. Eles tiram o sangue do paciente. Eles que dão o remédio. Não existe isso, cara. O médico, no mundo real, não sei como é no Brasil, porque, caralho, a última
vez... É o último momento hospital no Brasil. Do encontro.
Caralho, mano. É o último
momento
e é coisa rápida.
Médico.
E é coisa rápida. Tipo,
você vai estar só hospital
pra galera aí. Mas então, esse tiozinho...
Puta médico, eu nos últimos meses, eu tenho ido pra alguns pra resolver problema de garganta mesmo, da gripe mal curada, de uma infecção contínua pra caralho.
Tá com tuberculose aí, mano. Tá com tuberculose aí.
E aí, cara, eu cansei de médico Chico Xavier, cara. Chego lá, cara, ele não olha nem pra mim, ele tá com a mão na testa. Como é teu nome? Você tá com o quê?
Toma
esses remédios.
Eu renovei a habilitação esses dias, até postei no Twitter, faz umas 2 semanas. Mano, o cara fez o exame em 1 minuto e meio, maluco.
Caralho, pode crer, tem vez que é assim mesmo, mano.
Quarta letra aí, fala aí.
Mas então, voltando pro seu Francisco lá que tava no quarto comigo.
Raimundo, mano.
Nem conversar,
Raimundo é Francisco? É Francisco, né?
Enfim, seu João, sei lá, tiozinho.
É porque
lá.
Você confundiu porque eu falei um Raimundinho ali.
Pode ser. Aí eu tava, como eu te falei, o puta rasgo e cheio de ponto na barriga, né? Então eu não podia fazer força nenhuma no abdômen. Porque senão ia abrir aquela porra toda. Aí um belo dia, sei lá, uns 3, 4 dias que eu tava lá, tava na recuperação lentíssima. A mulher chega, e aí, tudo bem, seu Raimundo? Aí ele, bem eu tô, só tô cagado.
Excelente.
Aí, mano, o cara o cara tá na situação, pra quê? Pra quê? Que ele vai tentar usar eufemismos, tentar ser...
Tem que ser a zoeira mesmo.
Eu não podia dar risada, Izzy. E o velho me solta um negócio desse na cama do lado, mano. Aí o filho da puta, não posso rir, cara. Tipo, querendo rir, sem poder, sabe? Aí depois foi... Depois eu fiquei lá 20 dias, vim pra casa. E é muito foda também, porque, cara, nessa época... Foi até o Easy que postou no Twitter, que tava assistindo aquele seriado Community.
Sim.
E eu assisti na minha recuperação dessa operação. E é muito bizarro, porque bem depois teve as outras temporadas e tudo mais. E eu já tava bom. E eu lembrava só da época, sabe? Muito foda isso. É igual quando você escuta um podcast de 1000 anos atrás e você lembra a situação da sua vida. Esse seriado, eu vi uma foto da galera no Facebook que aparece às vezes... Eu já lembro, pô, a operação e tal, aquela
época. Nunca mais vou comer coxinha. Eu posterguei, resolveu esse problema no meu dente, cara, por meses, cara. E eu, cara, eu vivi à base de remédio, cara. De remédio, cara.
Só nos tóxicos.
Não, mas eu sentia, eu tava de boa aqui, eu só podia comer de um lado da boca. E me acostumei com isso, cara. A comer só
já era, vai levando.
E foram passando meses e tudo mais, aí, putz, aí, às vezes caíam com comidinha lá e sentia uma dor. Eu, ai, caralho, filha da puta. Pegava água com gelo, bebia, esperava um pouquinho, fazia uma massagem assim do lado da boca. Passava, cara, e eu, ah, beleza, tá resolvido então. E aí eu ficava nisso, aí tomava um remédio pra aguentar a dor, quando tava um pouco forte, às vezes misturava com o Dorflex, com um analgésico ou outra coisa aí, e aguentava, cara, eu passei 4 meses nisso, até que chegou o momento que eu disse assim, cara, eu não aguento mais, cara, não aguento mais de dor, de acordar com dor, e dormir com dor, mas era aquela dor que doía, mas não o suficiente pra você, tipo, desmaiar, morrer, ficar no chão, assim, eu tenho que ir pro hospital, eu tenho que resolver isso aqui. Não, aí até que eu resolvi de vez ir, e aí eu fui no médico e tomei, putz, assim, ó, vai fazer canal. Aí, assim...
Que nem o moleque lá do vídeo, lá, que trocou o dente e tal, tirou o dente.
Exatamente, ela deu, cara, ela deu uns, acho que foram 6 anestesias pra pegar de vez, assim, porque não tava pegando. Aí, antes ela tirou, tipo, um raio-x na parada, né? Então assim, olha, você tem que fazer canal. Mas não só um, dois, porque é um do lado do outro.
Eita.
Cara, canal já é o fim da carreira, né? É o fim de carreira, né? Já assim, já fudeu tudo, né? Aí pronto. Ele chegou, deu 6 anestesias e
caralho!
Foi. Empurra, empurra. Cara, eu me senti uma pessoa... Sabe aqueles trabalhadores que fazem asfalto, sabe? Que ele fica...
E fica fritadeira.
Cara, é inacreditável. A mulher, bicho, ela praticamente montou na minha boca, cara, de empurrando. Que, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma animação clássica, vou colocar no post aí, de como que é feito um canal. Cara,
já vi sim.
É inacreditável o que é feito, cara. Esses dentistas são demais, cara.
Cara, nunca... Eu vou te falar um negócio. Você acha que você é foda? Nunca procure ver vídeos de cirurgias ortopédicas, mano.
Nossa,
porque não. É marcenaria com anestesia.
Com osso, né?
Com sangue, de verdade.
Não, maluco. Com osso maluco. No lugar de madeira.
Não, mas tem um vídeo. Serra, de... furadeira, é mesmo.
Não,
é pegar.
Não, pera, não, tu não. Mano, tu não sabe. Tu viu as. Olha isso aqui, peraí.
Não, mas eu não vou ver, né, isso? Pelo amor de Deus.
Não, não tem gore, tá ligado? Não tem nenhuma. Não tem nada. Ah, tu não vê tudo. Nada. Não, é sério, tu vê a parada de longe. Tu vê só o que os caras estão fazendo com o cara de longe.
De longe, vai dar uns 3 passos
não,
pra
não,
trás
não, no monitor. Não, é sério. Pera, deixa eu ver aqui.
Easy, se for de desgraça.
Não é, cara. Porra, Jurandir, tô falando pra você, não é
se for de susto.
Não é susto, porra, não é susto. Deixa eu ver
só. Se tiver olhando o vídeo e ver alguém gritar no monitor.
É. Não é, fala da puta, não é.
Gente, ai meu Deus do céu, gente.
Tu viu o vídeo, Julius?
Ai,
eu mandei a reação
por quê?
Já.
Ai, meu.
Cara, mano, quando eu falo que é marcenaria, né? Não é piada.
Gente, olha, não é real isso, gente.
Olha essa parada, mano.
Como é que isso vai. Gente, por quê? Caralho, meu Deus.
Mano, olha a perna do cara, mano. O cara tá dando linhada.
Mas tá na anestesia, tá na anestesia nós, cara.
Mano, o cara... Não, anestesia, mas tipo, daqui a 10 horas quando esse cara acordar, mano, ele vai
anestesia
sentir...
Anestesia passando... nós, anestesia
não, tem uma hora nós. Que o médico cansa, tem uma hora que o médico cansa o braço e ele dá um martelo pra outro e o outro pega, vê aí, ó.
Caralho, cara, não são médicos não, mas são o quê, mas é obra, macho, isso aí.
Aos 40 segundos ele fica cansado e dá um martelo pro outro cara, mano. Pra quem não, pra quem tá ouvindo o podcast e não tá vendo o vídeo, né? É o seguinte, é uma cirurgia ortopédica de joelho, né? E a descrição diz que o aparelho cirúrgico ficou preso no joelho do paciente, só que eu acho que isso é errado. Eu acho que esse processo, a parada é colocada lá por um tempo, e aí depois ela é removida e só tem como remover dessa forma, né? Isso é normal, toda cirurgia dessa espécie é assim. Então tem uma haste metálica saindo do joelho do cara, e os médicos estão com um martelo dando lenhada na parada pra tentar tirar ela pra fora do joelho do cara.
Cara, se não tem gore, sabe assim, não não tem sangue, não tem nada bizarro. Não tem nada. Mas você sabe que ele tá fazendo isso na perna de um cara, sabe?
É no osso, posto, gente. Não é
no osso, maluco. Não, e ele o cara bate, é um cara, um cara grande, não é um molequinho de 12 anos. O cara é grande com um martelo, com as duas mãos segurando o martelo, dando lenhada na parada, a parada não sai.
E com perícia.
Com perícia. Ao ponto de que um deles, já pensou, ele solta esse martelo e cai na cara do maluco. Aí o cara, tem uma hora...
Vou matar.
Mas ele já tá no hospital, né? Então tá de boa. É. Tem uma hora que ele cansa de dar martelada na parada e ele dá o martelo pro outro médico tentar tirar a parada, tá ligado? Na base da porrada.
Jesus amado. Tem link no post aí. Muito bem, isso. Essas foram as nossas histórias. Deixe seus comentários aqui no 99vidas.com.br. Antes, porém... porventura, e não menos importante, Bruno?
Senhor Jurandir, chegou a grande hora de decidirmos quem será o segundo personagem dentre os colaboradores que estará no nosso jogo como jogável, destravável e jogável. Ou seja,
aí,
a galera que contribuiu na categoria dos 100 até 149, sua vez de saber quem estará lá no jogo, você estará para sempre marcado na história dessa indústria dos videogames.
Lembrando, Bruno, lembrando que nós já sorteamos um ser humano para participar do jogo do 99 vidas. E na cagada inacreditável, esse cidadão é um praticante de artes marciais.
Animal, né, senhor? Já tá pronto o personagem.
Miguel,
tá
Miguel Cardoso, o Miguelzinho.
Parabéns aí.
Sim, senhor.
Quem vai se juntar ao Miguel, Bruno?
Vamos ver? Vamos ver? Eu estou com a lista aqui novamente.
Quantas pessoas?
A lista está ordenada por ordem de contribuição, ou seja, quem contribui primeiro vai receber o número primeiro, né? E olha só, quem contribuiu na categoria de 100 acabou se dando um pouquinho melhor, porque tem menos gente nessa disputa. Aí, na disputa dos 150 tinha 400 e poucas pessoas. Nessa, teremos apenas 91.
E aí, rapaz. Então olha aí que o cara vai pensar, putz, devia ter contribuído menos. Pra poder... Se bem que...
Mas esse com pessoal 150... não vai ter a camiseta.
Eles isso, nem iam, mas vantagens, agora tu deu a ideia pra eles.
Aí no próximo jogo, 99 Vidas 2, já sabe aí. Muito bem, Bruno, vamos aqui fazer o sorteio? Tô aqui, do 1 ao 91 no random.org, é isso?
Isso, vamos lá.
Vamos ver aqui, vamos aqui.
Lembrando que para manter a isenção, eu tenho a lista, o Jurandir não vê, e eu também não estou vendo o número que ele vai tirar.
Muito bem.
Só para manter a nossa idoneidade aí.
Então vamos aqui, vamos clicar. Olha o barulho do mouse aqui. Putz, que saiu do negócio aqui. Eu puxei o mouse, aí como é que eu vou clicar nessa porra puxando o mouse? Olha aí, ó, vou clicar aqui, olha aí. Fez barulho?
Depois tá. Fez, tem uma vibradinha, vou escutar o vibrador.
Número 41.
Olha só, vamos lá, 41.
Sou eu.
Rapaz, é uma pessoa do estado de São Paulo.
Olha aí,
olha aí. Bruno! Será que sou eu, Bruno?
Vrandro.
A gente já tá no jogo, né, Bruno?
Aí é nós, né? Aí
dois duas vezes. Faz um palette swap.
Duas vezes o Evandro? Já pensando?
41, é de São Paulo. Gente, quem é de São Paulo, levanta a mão, gente.
Olha só, da cidade de São Paulo, ou seja,
olha aí.
É paulistano mesmo.
Paulistano, compadre.
O CPF começa com o número 2.
Olha aí.
Olha só.
2000,
É uma pessoa do sexo masculino.
Caralho, nossa. Nessa hora, se tiver um cara que se encaixa tudo nisso e não for nele, é muita derrota, mano.
O e-mail, não, eu ia falar do e-mail, mas não vamos falar do e-mail.
Qual é a marca, pelo menos? Não, se é Gmail, Hotmail, que é Ball.
Não, mas aí se você fala qual que é, o cara vai saber se vai. A primeira coisa que vocês vão tentar é o nome do cara, pô. O nome do cara, arroba domínio do e-mail, né? Pelo amor de Deus.
Sim, mas ele não
sabe assim, ó. Parabéns, não, senhor. Parabéns para o senhor Daniel Segala.
Olha aí,
será que ele é parente do Steven Seagal?
Olha só, Daniel Segala é isso, de São Paulo, casado. Vamos aqui stalkear mais aqui. Parabéns, Dani, muita saúde. Gente. Não, tem que ver aqui. Foi aniversário dele, foi?
Tem que ver aqui. É, algum momento foi aniversário
dele. 23 de outubro, passou, não, rapaz. 23 de outubro, presente de aniversário. Você ganhou um lugar no jogo do 99 vidas, olha que beleza.
Comprou, né, chefe?
Muito bem, é isso. Parabéns, Daniel Segala. Você vai fazer parte do jogo do 99 vidas. Um personagem jogável, destravável.
Lembrando que para os amigos e colaboradores, não percam suas esperanças ainda, porque nós acabamos os slots de personagens jogáveis, mas ainda teremos lugar para os personagens que serão NPCs, ou seja, você pode não ser jogável, mas não, não por isso você deixará de ter a sua chance em 99 vidas, de estar lá no jogo.
Como diria o Pelé, Bruno,
cenário.
NPC. Todo mundo pode ser NPC.
Todo mundo não, mas aqueles sorteados, então ainda mais para frente, não no próximo programa, mas mais para frente decidiremos quantos NPCs teremos e quais serão esses através do sorteio, tudo ao vivo aqui para vocês.
Muito
ao vivo,
bem.
Tão com ao vivo pode ser um programa gravado na internet.
Exatamente, maravilha. Se você quiser conhecer mais sobre o jogo do 99 vidas, catarse.me/99vidas, não dá mais para colaborar. Muita gente, dá para mandar dinheiro ainda, dá para participar. Não, gente, já passou.
Recebi um panetone aqui da empresa, pode trocar pelo jogo.
Foi financiado e tudo mais. E em breve só teremos muitas novidades bacanas.
Só uma coisinha liberadas. Também da gente terminar, o pessoal que tá aguardando os códigos do HTR, né, pessoal, a gente vai já mandar o pessoal do, um abraço pro pessoal da Qbyte também, né, que vai mandar os códigos pra galera tanto do Recruits quanto do HTR, do pessoal que colaborou naquele período que a gente falou específico da campanha.
Isso.
E pra galera ficar esperta que o HTR pra console também tá saindo aí, cara. Então os caras já estão publicando lá no Sony e no Vita, olha só vocês.
Uhum. Muito bem, que bonito. É isso, nós temos redes sociais, @99vidas no Twitter e no Facebook. Dê aquela seguidinha básica. Fique mais próximo do 99vidas ou deixe seu comentário no 99vidas.com.br e a gente se encontra na semana que vem. Tchau.
Atenção, atenção. Barroque do Molinha.
Vou falar aqui sobre expectativa.
Desculpa, foi mal. Eu ia falar coisas que nos deram mais hype, mas tu entrou do mesmo assunto.
É.
E eu sou o Evandro Freitas.
Isso, não mandou ver. Isso,
não passo pra trás.
Caraca, é melhor essa.
Muito bom, João.
O cara deu 3 passos pra trás.
Ela foi na cozinha e gritou, tá ligado?
Só levantei o headset assim, botei lá de longe, tá ligado?
Não, adolescente é muito idiota, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer dilatação de pupila. E dilatação de pupila não é o tipo de exame que você vai fazer sozinho. Sim. Geralmente você vai com alguém. Aí eu adolescente, você metido idiota. Nossa, foda, não sei o quê. Eu vou. O pessoal é frescurento, vou fazer essa dilatação de pupila e vou trabalhar depois ainda. Sabe? Aí eu fui lá, fiz o exame com a dilatação de pupila. Aí eu lembro que eu fui pro trabalho,
nada.
E na época eu era adolescente, eu não dirigia ainda. Melhor, né? Porque se eu fosse tentar dirigir com a pupila dilatada. Favou. Aí eu, beleza, vou pro trabalho agora. Aí eu tinha que andar até a estação de Osasco ali, Evandro, tá ligado? Tava ali no começo da Antônio Agu, mais ou menos, eu tinha que descer até a estação ali de Osasco. Eu fui batendo em todos os postes que tinha no caminho.
Nossa!
Porque eu não enxergava. Eu não tava enxergando, eu bati em todos os postes do caminho. Ninguém me ajuda, não. Ninguém me ajuda, não, que eu sou adolescente, é muito cabeça dura, é muito trouxa mesmo.